Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
De volta com o Não Me Critica, mais uma quarta-feira. Estamos aqui com mais último dia de outubro, gente. Acabou.
DJ Thiago.
Festa outubro. Das bruxas, caralho.
Hoje é Halloween. 30 Sim, de outubro.
Não, tem que ter um amanhã.
Amanhã, tá. Okay,
amanhã. Calma, tô aqui atenta, meu dia, porra.
Amanhã a gente sai montado de bruxa.
Gente, Bumia. A gente já fez um programa sobre Halloween. E a gente antigamente fazia um teaser, um videozinho.
Ai, meu Deus.
De como seria pagando o programa?
Francisco Carbone de bruxinha sexy.
Não, a gente foi pagou as luzes, acendeu velas.
Ai, meu Deus.
E gravamos só com a luz da vela no nosso rosto.
Ai, eu amei.
Mais
olha só, por que a gente não faz isso?
Não, porque agora. O programa não é sobre Halloween.
Um, dois, três,
mas a gente faz assim, com um clima de Halloween. Só o clima, só.
Super clima.
E aqui no Brasil, esse negócio de Halloween não pega muito ainda.
Não.
É lá, a gente meio que fica copiando,
não.
Né?
Eu já não, e tipo... a galera fica bolada, né? Tipo, um dia desses falaram pra mim, o que você acha do Halloween? Falei, pô, amo o ícone. Aí falaram, ai, mas é a festa da... que idolatra Puxa. Certos ídolos, né? E eu assim, quê?
Como assim?
É, tipo, as bruxas, o demônio, eu tipo... Mas é só zoeira, gente. Calma.
É que lá fora o pessoal leva o Halloween super a sério. O pessoal sai na rua mesmo, fantasiado.
É todo um evento. Quem
tem
dera,
foi competição de bairro. No Rio, que acontece?
Eu lembro de um lambi-lambi que falava, tipo assim, a Halloween é o caralho, viva a cultura brasileira. Ficava...
Não era assim não, tá? Era tipo, assim, Halloween é cultura do demônio... É. Sabe, como é que é? Folclore brasileiro. Viva contra o folclore
brasileiro.
Lugar que
tem, sempre tem
assim.
Algo de Halloween é curso de inglês, né?
É. É, então, adivinha onde é que, de onde que eu tirei essa.
Então
essa
você estará lá agora de bruxinha dando aula.
Eu vou linda, fantasiada. Dia 25 vai ter festa. Aí. Teve já, já, é, teve. Já teve. Já fiquei muito bêbada e daí ressaca. Fiz.
Bêbada.
Gente, é brincadeira, que não aconteceu
desculpa,
ainda.
Desculpa, não peguei.
É que a gente
não
tá
peguei,
no passado, não. Entendeu?
Desculpa.
Mariana vestida de abóbora.
Vocês não pegam minhas referências aqui.
Gente, vamos nos apresentar, né?
É.
Thiago Arzacon.
Matheus Benevenuti.
Heitor Gomes.
Marizinha.
E vamos, como vocês já viram aí...
Tem uma pessoinha aqui.
Sim, já ouviram a voz dela... E também já sabem aí na artezinha do programa. Hoje vamos receber mais um integrante da editora Transversal. Uma escritora. Agora você vai me ajudar com o seu sobrenome. Que eu tô tentando, já tentei ler várias vezes aqui. Eu tenho medo de falar errado.
Normal.
Andressa...
Tabazinski.
Nossa, eu ia falar errado.
Achei chique também.
Eu ia botar um tapaque.
É polonês.
Ah, eu imaginei, sabia? Eu imaginei.
Tabazinski.
Olha, nome que tinha que estar chiquérrimo hoje.
A gente tá mesmo.
Todos esses programas com autores eu fico, meu Deus, eu sou a Marília Gabriela.
Um medo.
Isso.
Um sonho.
Vamos
Futebol, jogo rápido.
Caralho, Matheus, impersonation. Passando mal aqui.
Vamos falar então sobre tudo que envolveu a criação de Crisálida, que é o livro de Andressa. Então,
livro
você,
lindo, gente,
lindo,
vocês têm que
capa
ver.
Capa sensacional.
Lindíssimo, eu tô aqui assim, passando mal, chorando.
Eu espero muito que quando tiver no ar esse programa, já tem um audiobook
finalizado. É.
O e-book já tá disponível e o físico também.
Também, então você já encontra.
É,
quando foi o lançamento de Crisálida?
Foi dia 15 de dezembro do ano passado.
Do ano passado. Então você provavelmente já passou por ele na livraria, compre. Eu li. Mas como eu li, de uma maneira
você
diferente.
Você ouviu.
Thiago,
moderna,
eu preciso
moderna,
falar, o Thiago
moderna.
Está muito empolgado com audiobooks.
Eu tô muito feliz comigo mesmo. Por quê? Porque é um exercício, gente. Uhum. Não é... Eu não acho que qualquer pessoa consiga ouvir um livro.
Só o DJ Arzacon.
DJ!
DJ Arzacon.
De Technical House.
Você... É, primeiro que eu consegui ler em menos de uma semana.
Muito bom.
Ou melhor, ouvi
Foi
o livro
mesmo,
inteiro em menos de uma semana. E eu ouvi indo pro trabalho, voltando no carro e tal. E em alguns momentos você se perde, né? Você né, presta atenção em outra coisa.
É igual quando você tá ouvindo podcast fazendo faxina,
exatamente.
Né, por
exemplo, então, né? Assim, muitas das coisas que a gente fala aqui, tem gente que nem ouviu, porque dispersou. E é fácil dispersar mesmo.
É, até a gente... Eu dou uma dispersada, desculpa. Vai ver, porque
é que o pessoal tem usado muito áudio pra fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Né? Isso. Eu não consigo,
mas
por exemplo.
É um problema atual do ser humano.
Eu não conseguiria ouvir o livro e trabalhar. Escrever um e-mail, né? Não conseguiria.
Não dá.
Mas a galera agora não quer perder tempo de forma nenhuma. Tem que estar fazendo três coisas.
Não, e pra mim foi sensacional.
É o quê? Tarefa.
É o quê?
FOMO. É FOMO.
FOMO.
Fear of missing out.
Perfeito.
Todo mundo quer fazer tudo pra não perder nada.
Isso. Olha, e aí, o momento que eu tinha pra ler o livro era enquanto eu ia pro trabalho dirigindo. Não daria pra ler.
Aí bateu com o carro.
Aí eu fui ouvindo. E é uma experiência muito boa.
Sabe que o audiolivro também é muito legal pra você ouvir e ler ao mesmo tempo?
Ah, é?
Você porque é tipo uma interpretação, cara.
E porque você não dispersa também. Você tá acompanhando as palavras. E pra você que é professora de inglês, isso é muito bom. Ler livro em inglês com áudio.
É, isso é muito bom mesmo.
Mas audiobook em inglês.
Fica a dica aí, meus pirralhos, meus alunos pirralhos.
Você tá escutando o que você tá lendo.
Gente, isso é muito legal, real. Nunca tinha parado pra pensar nisso.
E aí o seu foco fica...
Eu, por exemplo, eu sou muito disperso lendo. Eu tenho, minha leitura é lenta.
Às vezes eu tenho que ler de novo, assim, porque eu fiquei... Ai,
nossa,
meu Deus!
Aí eu leio de novo. Cada página eu tenho que ler de novo, tipo, pelo menos, sabe? Assim deve ser muito melhor, que você se concentra.
A minha imersão foi tão grande que eu fui buscar Caio uma vez, ouvindo.
Esqueceu,
aí entrou,
o Caio.
Não,
deixou o Caio na padaria.
Esqueceu as filhas no churrasco.
Esqueci o Caio, não sei nem onde ele tá, não tá aqui hoje. Perdi o que não.
Ai, saudade. Aí, Caio, volta.
Ele entrou no carro... E tá, eu falei, eu preciso ouvir até chegar em casa.
E quietinho.
Eu estou muito atenta, caralho.
E aí ele ficou em silêncio.
Jogando Hearthstone.
E falando. Não vou lembrar.
Cara, agora vocês estão falando isso, estou imaginando minha avó com a Bíblia do Cid Moreira. Caralho.
Felizona.
E aí eu falei, fica quieto. Aí eu falei, me perdi. E ele prestou atenção. Não, aí eu pausei. Aí eu falei, me perdi, me ajuda, o que que ele tava falando? Ah, foi isso. Falei, então tá, aí dei play e continuei.
Aí o Caio é muito útil e maravilhoso.
Mas o trânsito do Rio de Janeiro é meio
caótico.
Se fosse em São Paulo, você ia ficar tranquilo.
Aqui na Zona Sul é tranquilo, né? De andar, aqui,
fica parar.
Né?
Aqui
né?
No nosso estúdio no Jardim Botânico.
Escolha o bairro rico do Rio de Janeiro.
Sua preferência.
Jardim Botânico, né?
Jardim Botânico.
Mas aí como eu venho... Gávea. Mas aí às vezes eu venho pela Orla, depois pego a Lagoa.
Ih,
aí
tudo
eu disperso
parado, menina.
Com a natureza.
Mas quando tá tudo parado na Lagoa é o melhor momento, que aí tu fica focada.
É o melhor momento.
Mas se você for o tipo de carioca que gosta de ficar gritando, abaixa a janela, xinga os outros, tu não vai conseguir ouvir o audiobook. Não,
não vai conseguir.
Sem estresse, galera.
Por isso que eu digo, dirigindo no Rio de Janeiro é tipo Mario Kart, né?
É isso aí. Que inclusive tem uma dica.
No fim de semana então, minha filha.
Tem uma dica hoje de um jogo.
E pronto.
Entenderam.
Todo mundo já sabe qual é a dica.
Deu aqui uma pista.
É porque, na verdade, eu ia dar essa dica na semana passada.
Ele fez um mistério todo pra falar que tá jogando Mario Kart no
celular.
Para. Pelo amor de Deus. Me poupa.
Deixa eu dar a minha dica.
O Heitor cagou o bagulho do menino aqui.
Mas darei a dica de qualquer forma, porque tá muito legal. Bom, vamos falar então sobre o livro.
Exato.
Primeiro fala um pouco de você, né, da sua história, que é um capítulo à parte.
É. E fala muito sobre o Crisálida, assim. Crisálida é um livro de ficção, mas é muito sobre a minha vida. Qualquer semelhança com a realidade foi incompetência minha como romancista.
Mas eu acho que sempre meio que tem uma parte do autor,
tem,
né?
Então, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, lá dos Pampas, Passo Fundo. Morei boa parte da minha vida em Santa Catarina. Depois, fiz medicina por livre e espontânea pressão da família. Passei um tempo em Curitiba, que foi quando eu comecei a escrever o Crisálida. Voltei pro interior de Santa Catarina. Foi quando eu decidi escrever o Crisálida mesmo, porque eu não tava aguentando morava numa cidade de 20 mil habitantes. Caraca. Eu era médica do posto de saúde.
Nossa!
Aí todo mundo me conhecia.
Uma parte importante é, há quanto tempo você ficou na medicina?
Eu fiquei 5 anos.
Mas você se formou...
Não, 6 anos de faculdade, mais 5 de prática.
Ah, tá. Entendi.
Caralho, arrasou. Isso. E ela era tipo, a médica da cidade pequenininha.
É, e aí eu fui fazer minha especialização em psiquiatria em Porto Alegre. Aí...
Mas enquanto médica, lá na...
Aí lá naquela cidadezinha eu tava já muito infeliz com a minha vida.
Mas não... você era o quê? Clínico geral?
Clínica geral.
Clínica geral.
É, médica
de
do posto.
Tudo, ou seja, uhum. De tudo, que chegar.
A médica do postinho, de uma cidade de 20 mil habitantes.
Moça, então tem tudo. Um furúnculo.
Não, e conhece berne, todo mundo, né?
Verme.
Aí, fui fazer psiquiatria, né? Já era uma especialidade que eu queria fazer. Eu queria ter engatado já logo depois da formatura, mas fui trabalhar... Uhum. Pra
mas a senhora estudou,
dinheiro.
Hein? Como
bicho,
estudou?
Bicho, a galera que entra na medicina... Não, e ela fez medicina obrigada e ainda passou, ainda trabalhou 5 anos. Eu fiz arquitetura, não fui
porque
obrigada, tô
fazer...
reclamando pra caralho, não consigo porra nenhuma, só reclamo, só falo mal do bagulho.
É, não,
um negócio
eu,
mó difícil
eu,
aqui. Menina guerreira.
Eu tenho que agradecer. Hoje eu agradeço a medicina porque eu, logo que eu me formei, eu comecei a ganhar dinheiro, daí...
É.
Fui
Foi útil,
eu fui,
né?
Educada a não gastar muito dinheiro, então eu guardava muito do que eu ganhava.
Até e hoje aí... você é assim? Você é assim.
Uhum. E chegou um ponto, assim, eu tava muito infeliz. Não, ainda, não tinha pensado em desistir da medicina, mas eu fui então pra minha especialização em psiquiatria.
Entendi.
Me mudei pra Porto Alegre. Foi um ano muito bom e muito ruim, porque Porto Alegre é sensacional, cidade maravilhosa.
Ah, é mesmo.
E... Só que eu tive um burnout meio grave.
Putz.
E eu decidi, vou tirar um ano sabático pra me dedicar só à literatura. Uhum. Que é, eu tinha guardado um bom dinheiro, eu estava trabalhando há 5 anos, né? E tirei um ano só pra ler muito, ler os clássicos, ler de tudo. E terminar o livro... E
mas você lia
parte.
E escrevia tudo ao mesmo tempo.
É. E aí comecei, eu mudei pro Rio de Janeiro porque tava namorando uma carioca.
Ah, sapatão de
maldito. O cheiro do velcro.
Ai, meu
sempre
Deus.
Sempre assim.
Aí, acabei, ela. É a editora dona da Transversal.
Oi?
Oi, chefe.
Mentira, gente.
Olha, gente.
Ai, meu Deus, tá melhorando essa história.
Amei.
Meu Deus, um beijo pra ela.
Ela gostou tanto do meu livro que casou comigo.
Sensacional.
E aí, comecei a trabalhar com... Comecei a observar o que ela fazia como editora. Uhum. E ela produz muito conteúdo para escritores. A gente tem uma plataforma chamada Carreira Literária. Já tem mais de 30 mil seguidores.
Ah, que maneiro.
E a gente dá cursos, oficinas para escrita criativa, cursos sobre mercado editorial. Comecei a ver o dia a dia dela e tal, e vi que dava para trabalhar com isso, ia ser muito bom. E até agora eu não voltei para medicina, porque tá sendo muito bom.
Ah,
e você chegou a trabalhar como psicóloga?
Psiquiatra.
Tinha consultório?
Cheguei,
tinha...
ia pro hospital.
Hospital só?
Hospital e clínica. Fiz formação psicanalítica, estudei muito Freud.
Mas, Andressa, você tinha cogitado, você, tipo, pensava em ser escritora quando você era mais nova?
Sim.
Alguma coisa?
Eu sempre sonhei muito acordada, assim. Então, eu era muito distraída, tava sempre pensando em um monte de coisa, em vidas paralelas que não eram a minha.
Viu, gente? Muito lúdica.
É.
Ah, para! Puta que pariu.
Começou. A gente conseguiu fugir disso uma semana.
Tava tão bom.
É piada interna.
É que ele só fala isso, ele descobriu essa, aprendeu essa palavra.
Tudo
é a melhor palavra do mundo, lúdico.
E agora tudo é lúdico, entendeu? Ai, meu Deus.
Aí eu escrevia bastante. Eu sempre tive diário, não sei se vocês viram que eu...
Eu vi, gente.
Eu vi.
Ela anotando a gente
vi.
Ali.
Tá, eu tava assim, ai, meu Deus.
Eu escrevo tudo. É tipo um toque. Eu escrevo tudo.
Ah,
e
mas
eu
acho bom. Ainda
eu acho
mais ser escritor.
Cara, se você faz, se é uma coisa que você ama, você tem que fazer quando você quiser.
Aí fazia fanfic, fazia...
Vamos!
Escrevi muita coisa que era só pra mim.
Não
foi
o que
a J.K.
Rowling escreveu assim, Harry Potter? Que é tipo, teve uma ideia na rua e ela pegou um papel.
Ela teve uma ideia. É, o trem atrasou.
É.
E aí ela começou a ter essa ideia.
Hoje em dia esse papel vale 1 milhão.
É verdade.
E aí, no ensino médio, tipo, minha família sempre me botou na minha cabeça que eu ia fazer medicina, porque meu pai é administrador, e aí minha irmã foi fazer administração. Tinha certo. Minha mãe é médica, então eu ia ser médica.
Gente, ou seja, os filhos tinham que ser a continuação.
Igualzinho, né?
É, não, né? Isso era regra.
Regra.
Gente.
E aí eu lembro até hoje, até tá descrito no livro... um almoço de família, assim, eu falei, bom, gente, eu tenho que falar um negócio. Eu nem falei só sapatão, não. Eu quero fazer letras. Acho que se eu tivesse falado que eu ia...
Alguém virou a mesa já.
Que
Ou então ia ser menos pior.
Eu lembro do meu pai engasgando a comida, assim, sabe?
Gente!
Aí eu... dele, não, medicina. Aí minha mãe falando, não, minha filha, tem tanto médico que escreve depois. Olha o Drauzio Varela, tem um monte de livro.
Socorro! Olha o Drauzio Varela. Sobre o
pulmão.
E aí eu fui. Mas eu... sou grata a eles, porque a medicina me trouxe muito material.
É, pô.
Imagino.
Caramba, eu tive muita vivência legal pra... que dá pra escrever muito.
Deve ser uma experiência muito louca, assim, ser médico. Tipo, nem imagino. É. Eu não tenho cacife de fazer um bagulho
não
desse.
Tenho, eu não também. Tenho
primeiro que também você tem que estudar muito, então você fica muito, tipo, antenado nas coisas,
você tem que estudar,
né?
Muito e uma coisa que eu acho engraçada, tem que pegar intestinos na mão, né?
É essa parte que eu fico pensando.
Porque a Flávia... Minha esposa, que a gente casou mesmo, e ela... É verdade. Até hoje, ela
tá aqui.
Ela achava que a gente era feito de algodão por dentro. Deu não, a gente sangra, tem intestino, e o médico
Deus
tem que costurar, tem que fazer...
Sim, isso é
horrível. Não é só estudar.
Que
é
ótimo que deve ser, uma experiência
porque
incrível.
Só estudar, mas a prática... Nossa, gente... e você, como não queria fazer, eu imagino que foi muito pior, né? Porque, tipo assim, você não era um sonho ser... fazer medicina,
sempre
ser médica.
Um pâncreas.
Isso, você nunca... Né?
Aí tem gente que acha maneirão, eu fico tipo, o quê?
Foi com terapia durante todo...
Imagina.
Todo o tempo da faculdade. Ah. E todo,
caraca.
Todo semestre era uma crise, eu vou trancar.
Misericórdia.
Achei que você tinha até, tipo, começou venceu. O curso e até que gostou, mas não, né? Você foi sofrendo mesmo.
Fui sofrendo. Ah, em Curitiba foi quando eu comecei a...
Ai, pai, não façam isso, cruz.
Não, façam, é horrível. Não.
Muita pressão.
Em Curitiba eu trabalhava em esquema de plantão, trabalhava em UPA, então eu podia ter dias que eu não trabalhava. Aí esses eram os melhores dias da minha vida que eu escrevi.
Caralho, olha, gente, não façam o que vocês não querem fazer.
Cara,
gente,
você ficou 11 ruim. Anos nisso, né? É. Mais a faculdade e tudo.
E a psiquiatria eu até curtia, assim, consultório, era outra coisa, mas já tava muito desgastado.
Não tinha sangue, não tinha...
É. Tava muito desgastado e precisava... ficar bem da cabeça pra ajudar os outros.
É, né?
O pessoal chegava deprimido, assim, no consultório, e eu pensava, eu estou pior que você.
Super te entendo. Deixa eu te contar minha história aqui.
É, não, porque eu acho que as pessoas acham que psicólogo ou psiquiatra não fica mal das coisas, não.
Exato.
Não, eles já sabem o que é, então eles estão sempre bem. Gente, não.
Não, e pelo contrário, tem que estar melhor ainda, porque se você é sensível, você se sensibiliza muito com
isso
que as pessoas trazem no consultório pra você.
Imagino.
E aí tinha paciente que me deixava, assim,
mal.
No chão, Aí eu falei, não, eu não tô ajudando essas pessoas, né? Eu preciso parar.
Eu acho engraçado porque, tipo, você seguiu uma vertente da medicina que é mais lúdica. Tipo, tem a ver esse contato com as pessoas, um estudo psicológico, que conversa com a literatura, né?
Conversa bastante. Durante a faculdade eu sempre me envolvi mais com psiquiatria. Eu era presidente da Liga Acadêmica de Psiquiatria. Eu fui em vários congressos. Tanto é que quando eu fui fazer a parte de seleção... Porque quando você vai fazer a especialização, é outro vestibular que você faz entrevista.
Nossa!
Aí todo meu currículo era de psiquiatria já. Então, quem é mais sensível, quem quer ser escritor, vai acabar indo pra psiquiatria se estiver fazendo medicina.
E uma coisa que eu acho que você deve ter usado muito, porque seu livro fala de crimes. E geralmente quando a gente escreve ou faz alguma obra audiovisual sobre crimes, a gente quer entender a cabeça das pessoas que estão cometendo. Então acho que isso te serviu de base pra construção de personagem.
Muito.
Né?
Não, eu tenho,
tipo,
eu tenho livros técnicos que me ajudaram muito de construção de personalidade. Livros que você não encontra... livros que só... A escola me deu, né?
Tem essa coisa que os criminosos de determinados tipos de crimes repetem padrões psicológicos, né? Que dá pra usar esses estudos pra fazerem as coisas.
E até alguns aspectos de personalidade que justificam algumas condutas das pessoas, eu usei bastante. Todos os meus personagens do Crisálida tiveram seu... Eu sou muito obsessiva, né? Vocês viram ali eu escrevendo. Mas eu faço um cada personagem tem o seu dossiê.
Não, tá certo, gente. Que
tá
aí não fica furo. Ó, quem faz isso é quem escreve bem.
É profissa.
Eu botava qual a personalidade de cada um, como é que tinha sido a infância.
Porque
que
é uma, o personagem fazia... é uma pessoa real, né, cara? Tem que ter uma história, tem que ter um background.
E
as coisas têm que fazer sentido.
Ele demorou muito tempo pra ser escrito?
2 anos.
Quando você chegou no Rio, já tava pronto?
Tava a primeira versão. Aí a história tava já como eu queria, mas eu precisava melhorar muito como escritora. Aí a questão técnica mesmo, né? De fazer boas orações, estudar o sujeito pra de casa, sabe?
Fazer o cursinho de letras.
Isso.
Eu, quando escrevo uma redação.
De sinônimos, né? Aí pra deixar o texto
bonito. Aí, rico, bonito, né?
Rico, exato. E aí foi esse trabalho de reescritura.
Mas eu...
Só acho que é legal a vertente, tipo, você... Por ter vindo de um lugar totalmente diferente da medicina, todos esses detalhes são bem ricos da sua história, entendeu? Aí, tipo, beleza, você aprendeu a escrever melhor, digamos assim. Mas todo o resto já era rico, sabe? O conteúdo da história
isso
em si.
Aí.
É verdade. E tá super bem escrito, eu achei.
Ah, obrigada. Eu tô no processo de escrever meu segundo romance. E aí eu tô sofrendo muito agora porque eu tenho uma trava muito grande. Porque eu já sei o que não fazer.
Foi, sabe, mais despretensioso, né?
Eu já tô com medo de escrever mal a primeira página, assim.
Ah, mas porque, processo criativo
o primeiro romance, assim, você não sabe o que você tá fazendo. Daí você vai escrevendo.
Vai escrevendo. E eu ouvi...
Mas vai dar certo.
Eu li que o Crisálida, ele veio de um conto que você escreveu na adolescência.
Não foi bem na adolescência. Foi... Eu já... Já era médica. Eu tava estudando para as provas de residência. Eu tava numa aula chatíssima de... acho que era epidemiologia, alguma coisa assim.
Nossa. Sim, bem chato.
E comecei a escrever no celular um conto. Era um conto erótico.
Olha. Amo!
Mano, eu amo o que essa aula te proporcionou.
Não tava nada por dentro da aula. E aí, foi um conto... Eu tava lá em Curitiba... Fiquei imaginando esse negócio de ficar sonhando acordado, essa coisa lúdica. E aí eu tava com essa história na cabeça e eu comecei a escrever ela.
Você disse, 10 minutos atrás, lá, que você escrevia fanfic. Eu fiquei muito curioso com...
Eu também fiquei até.
Qual fanfic do quê?
De Plantão Médico.
Grey's Anatomy, caralho!
E.R.
Caraca, amava muito.
Mas aí tinha um personagem específico das séries, assim, tipo...
Não, é que às vezes eu criava outros personagens, às vezes o episódio terminava e eu queria continuar ele, aí eu ia lá e continuava o episódio.
Gente, ai, amei.
Mas
amei.
Era novelístico, tipo Grey's Anatomy, assim?
Pode ser. Eu deletei isso, ninguém nunca mais vai ler, nem eu, então... Adolescente, provavelmente era bastante água com açúcar.
Aí você leria hoje em dia e ficar, meu Deus.
Vou falar nada não, mas é uma pessoa que está aqui do meu lado, escrevia fanfic de My Chemical Romance.
Escrevia mesmo. Frerard, tá? Quem gosta, me ade. Gente, eu escrevi tipo, muito tempo, assim,
não dá
uma
pra
fanfic.
Te
ela ué, tinha... garoto, você tá me julgando?
Mas ela tinha fãs, as pessoas iam no fórum.
Era maneiro,
que
tá, querido?
Eu vou te falar que hoje quem escreve fanfic fica rico, tá?
Querido, Crepúsculo, more.
Virar
50 tons de cinza, tá bom? Cara, meu sonho quando era criança era ser escritora, mas eu desisti.
Por quê?
Sei, porque eu sou idiota e fui fazer arquitetura.
Uma Chemical Romance acabou. Que dirá o sonho da Mariana.
Garoto, vai tomar no seu cu, tá bom?
Tem que arranjar outra banda emo.
Eu vou arrumar outra banda.
Gente,
tá,
mas
bom?
Olha, ela é um exemplo que dá pra você voltar com isso.
Ai,
com esse sonho.
Sabe, claro. Um dia. Que eu parei totalmente, gente. Totalmente. Nem escrevo há muitos anos.
Você
nada.
Vai escrever com os olhos de uma arquiteta.
Isso aí. Nossa, vão sair coisas bem legais.
Pô, mas tem os livros maneiros de arquitetura e de teoria, que é a parte que eu mais gosto. A única parte que eu gosto é teoria.
É, tô falando de história. Mas aí voltando, né, pro conto, eu não tinha pretensões de ser escritora e tava escrevendo só porque eu realmente tava, eu pensei, cara, tem pouquíssimos contos eróticos lésbicos bons.
Bons, caralho, Deus, muito ruins.
E aí
Deus,
eu vou escrever um negócio que eu queria ler e escrevi e passou. Eu sempre fui muito leitora de literatura policial. E aí, quando eu tava morando em Curitiba, que eu falei que eu podia escolher os dias que eu trabalhava e os dias que eu não trabalhava, eu falei, eu vou escrever um livro policial. Aí eu sentei. O que um livro policial precisa ter? Precisa ter um crime, precisa ter um detetive, precisa ter um cadáver.
Isso.
Aí eu fiquei naquele brainstorming, assim, aí eu lembrei daquele conto, aquela personagem lá vai ser meu cadáver.
Meu Deus.
Aí eu já matei ela já no prólogo.
Assim. Mas então, vamos falar um pouco de Crisálida. Um resumo pra galera que tá ouvindo... se interessar e comprar o seu livro.
Tá, vamos lá. O Crisálida é um romance policial. Tá. Ele já começa com o corpo da Amélia sendo descoberto ali no interior do Paraná. E a Amélia era filha de um deputado influente ali da religião, pastor, bastante religioso. Ela tinha aberto um caso do desaparecimento dela, e já fazia um mês que ela estava desaparecida, e pararam de procurar ela. E aí, quando encontram o corpo, o caso é reaberto. Uhum. E a gente tem a detetive Ana, que amargamente tinha fechado esse caso e se sentia fracassada. Sim. por não ter achado, né? Aí eu começo a narrar o livro no presente, em terceira pessoa, acompanhando a Ana, o Júlio e o Ariel. Uhum. Que é o meu trio investigativo.
É o trio. Uhum.
E nos capítulos pares que vão intercalando, eu narro em primeira pessoa o que aconteceu no passado. Eu narro a vida da Amélia.
Com a Amélia. Tadinha da Amélia.
Então, aí eu vou contar. A Amélia. Eu narro como foi o último ano de vida da Amélia. Uhum. Foi um ano que a vida dela mudou muito.
Sim.
E por conta de todas as mudanças, ela acabou sendo assassinada.
Isso aí.
Gente, mas que confusão mental.
Eu achei muito
primeira
maneiro.
Pessoa, terceira pessoa. Eu ia ficar muito doido nesse processo.
Por isso a importância dos dossiês.
A organização, pra escrever tem que se organizar.
Tem que se organizar, não é só sair escrevendo, ligar o computador, pegar um papel e sair escrevendo.
Ouviram roteiristas da Netflix?
É! Tá foda.
Pô, adorei o recado.
Não custa nada fazer um roteiro, pelo amor de Deus, sem furos. Agradeço.
Netflix, o que está acontecendo?
Tá R$33,
né?
A Netflix, sim. Tá caro. Tá
também bom? Acho. Também, mesmo compartilhando.
Porra,
acho que tá
fazendo conteúdo. Ah, a gente faz conteúdo pra caralho.
Eu tô
realmente
precisando cancelar minha assinatura, porque tá difícil achar.
Tá
coisa
difícil.
Boa.
Né? Na moral,
pra Amazon tá Prime, gente. Ou pra HBO.
Tudo a mesma merda essas porra aí.
E dentro de Crisálida, você utilizou componentes da vida real, né? Não é?
Muitos.
Basicamente é tudo vida real aqui. E principalmente a parte policial. Uhum. Né? Você colocou bastante coisa do que acontece no nosso Brasil. Uhum.
Exatamente. Da mesma forma que eu tô fazendo nesse meu romance de agora, que eu tô tentando entrar em paz com a medicina.
Tem um livro saindo aí, não é isso?
Aí, ó, as fofica tudo aí.
No Crisálida, eu queria colocar muita coisa que me incomodava pra caramba. Quando eu tava no
politicamente
terceiro...
falando. Tá.
Quando eu tava no terceiro ano, eu estudava com o filho do prefeito.
Ah, é verdade.
Lugar pequeno.
Lá em Balneário Camboriú. E aí teve ele fez uma bebedeira lá, fez uma roleta russa de trânsito. Não sei se vocês sabem como é que é.
Como é que é de trânsito?
Defina.
Você pega uma avenida, aí pisa no acelerador até o
racha.
Fundo. Não é racha.
Até o máximo possível.
E vai furando sinal. Aí, pra ver o que dá.
Achei uma ótima ideia, gente. Como é que alguém pensa um bagulho
achei,
desse? Gênios.
Eu amo
aí,
bêbado,
gênios,
né,
demais.
Aí,
ótima ideia.
O que aconteceu, né? Um taxista tava passando, ele bateu, o taxista morreu. No dia seguinte, o garoto já tava nos Estados Unidos. E a pena dele foi pagar a cesta básica pros filhos do taxista. Isso ficou tão guardado em mim, sabe?
Tem uma história também de um carro que vinha a 160, que ele voou. Ele arrancou a parte de cima e decapitou as pessoas que estavam dentro.
Essa é uma história real de Curitiba, é uma mácula da cidade, inclusive.
E a cidade toda sabia que o garoto tinha feito isso e tinha fugido.
Ele era filho do prefeito.
Mas era declarado, todo mundo sabia.
Todo mundo sabia.
Meu Deus.
E aí, tem muito. Então, o Crisálida são retalhos de coisas que eu fui vendo na vida. Essa história do acidente, o cara era deputado.
Isso que eu contei, né? Exatamente,
ele tinha um Passat, ele tinha um carrão esportivo, ele tava, acho que a 170 por hora.
É, isso aí.
Gente, caralho, 170 na cidade.
Ele
sobrevoou. Tá
ele, e como
não, em qualquer lugar,
Curitiba
né?
tem muito morro,
ladeira, né?
Ele sobrevoou o carro e matou era um casal de meninos.
Isso
inclusive.
Aí.
E sabe o que eu acho ótimo? Que a pessoa que tá fazendo a merda nunca morre, né? Impressionante.
Não,
né?
E aí ele não foi preso, ele só perdeu a carteira.
Isso aí.
E aí, eram dois meninos, né? Dois homossexuais, ele até. Inclusive, ele teve a audácia de falar que ele sobreviveu por por uma graça divina, sabe? Deus salvou ele.
Tipo, ainda bem que eu matei essas viadas.
Cara,
essas
tá viadas. De sacanagem.
Essa história ficou muito na minha cabeça, porque o saudoso Boechat, quem conheceu ele, o jornalista, foi na época em que ele entrevistava sempre na rádio a mãe desses adolescentes que morreram. É. E era muito difícil, até do ouvinte, porque ela entrava, ela acabou se tornando uma grande defensora do trânsito, do Detran, aí, pra conscientizar, né, as pessoas a não beberem, a não...
As leis em Curitiba é uma cidade que o urbanismo é maravilhoso hoje. Realmente tem radar em todo lugar, agora as pessoas andam...
Respeitam, né?
Só que o que não aparece na mídia, e o que eu fiquei sabendo muito trabalhando nos lugares... de Curitiba, nas UPAs e tal, é que teve muito lobby por trás de gente...
Ah,
tem uma prova que ia lá alguém pagava ou ameaçava de morte pro crime não... pro julgamento não...
Aparentemente, em Curitiba, o crime é de gente rica, hein?
É, não, e eu tive um professor e eu botei isso no livro, essa frase, e ele falou, se acontecer alguma coisa com você ou com alguém da sua família... E a pessoa que fez isso com você for rica, você se fudeu.
Isso aí. Já era.
Porque...
Não é, gente. Não,
nada... E aí, eu escrevi Crisálida na febre da Lava Jato. E aí, a República de Curitiba, né? Curitiba é a cidade mais idônea do Brasil. Aqui a gente pega todos os bandidos. Cara, eu achava isso aquela hipocrisia, assim, sabe? Sufocante. Aí, botei muito disso no livro também.
E nosso Bolsonaro, falando em trânsito, tá aí tentando tirar, nosso governador também, os radares, diminuir os radares. Não tem
tirando cadeirinha de bebê.
Pra que ter uma cadeira de bebê? Onde
ele
o bebê
vai voar,
fica...
vai morrer.
Vai voar, né? Mas aí...
Aí não pode abortar, mas pode matar as crianças no trânsito. Exatamente. Puta que pariu. Show,
é
parabéns.
Inacreditável.
Parabéns.
É inacreditável.
O censo faz todo sentido.
Mas Crisálida também tem as descobertas pessoais.
Exatamente.
Da... protagonista, Amélia. Da Amélia. Uhum. Tenho pena de Amélia.
Amélia com esse nome icônico também.
É.
Né?
Também não foi escolhida à toa, né?
Uhum. Imagina.
Desculpa. E eu ouvindo, acabou. Aí eu falei, não, ué, o que aconteceu, gente? Acabou? Aí realmente acabou. Aí eu falei, não, eu queria saber mais
de
Amélia.
Cara, tem vários livros, assim, de grandes escritores que, tipo, eu tava lendo, sei lá, Kafka, Dostoiévski, que acabam assim, tipo, você acaba de ler o livro e é tipo...
Quero mais.
Não, ué, mas... Ué, isso? Acabou? Não acredito. Como assim? Cadê o outro capítulo, caralho?
Mas é aquela
parada,
as boas
mais um
histórias
capítulo.
terminam assim.
Aí você fica, tipo, chocado, tá ligado?
É, se, você, tanto roteirista quanto escritor, ele tem que deixar o leitor barra espectador com a sensação, com a emoção pulsando, né?
Isso aí. É, isso aí.
E ele deixa exatamente assim. Faz.
Às vezes é conclusivo demais, tipo assim, você deixa muito tudo
beabá,
muito redondo...
Né?
Aí a história fica, tipo, por isso mesmo. Você dá uma sensação de ciclo completo. E você falando de crime, falando de injustiça, falando de um monte de coisa, não tem como, sabe?
Sabe uma coisa que eu detesto?
Verdade. Não tem como.
Quando o livro chega assim. Por eu ter lido muito livro policial, tem muito disso. Agora vou contar tudo que aconteceu. Ou o vilão chega, agora eu vou contar todo o meu plano.
Isso,
tá todo desanimado.
É, por que ele ia fazer. Gente, por que o vilão ia fazer isso? Alguém me explica por que
pra
botam
proteger
essas
o mundo da
ficção?
Devastação.
E tem muita gente que não gosta nem de filme que explica muito. Que não explica. Que não, na verdade, que não explica. Aquele filme que acaba e você. Hã?
As pessoas gostam de coisas
não
mais
explicadas.
Isso, as pessoas gostam de assistir o filme ali no shopping. É blockbuster aí.
Ele até meio prolixo, que fica falando e repetindo pra todo mundo entender.
Uhum. Aí acaba aquele mesmo final xarope que a gente já sabe,
exatamente.
Feliz, whatever.
E assim, o Crisálida, ele foi um livro muito pensado, eu reescrevi ele bastante pra não... Tudo que tá dentro dele tá falando da temática. Né? E eu até recebi uma crítica positiva, assim, da pessoa que achou... Ela tem um insert de uma passagem de rádio. A detetive tá
adorei
na...
Adorei essa parte.
É. E o pessoal, a pessoa falou assim, ah, não tem nada a ver com o livro, por que você botou isso? Como se fosse encheção de linguiça, né? Mas era um... E de fato, era um insert real de um programa de rádio que eu escutei.
Olha.
E que me chocou, né?
E você anotou no seu caderninho.
Eu anotei no meu caderninho, exato. E eu botei porque é muito machista. É um negócio muito machista.
As pessoas acham que, tipo, não, cara, isso não é real. Gente, é real. É real.
É, e também tem uma pregação... da igreja
tem.
No livro, e essa pregação também é real, e é do Feliciano.
Que
isso.
E é horrorosa. É coisa. É da vontade.
Assustador.
É assustador.
Cara, mas um homem que tá pedindo moto no palco da igreja não,
não é.
É muita gente.
Cara, a homofobia, gente, é muito bizarro.
Eu
muito,
tenho
é
um, muito grande. Um web amigo que é de Curitiba e ele namorava à distância um garoto que é de Lorena, lá do estado de São Paulo. E aí eles não se viam sempre, porque eles moravam muito longe, né? Mas ele falou que sempre que o namorado dele ia lá pra Curitiba, eles andavam na rua, às vezes até de mão dada, né? Óbvio e tal. E era sempre uma situação muito ruim, porque o pessoal ficava falando coisa pra eles, sabe? Andando na rua, ficava oprimindo eles, xingando eles. E ele teve uma vez até que ele falou que eles foram perseguidos e tal, eles tiveram que se esconder, entendeu? E eu não imaginava que ela era tão machista assim quando ele me falou.
É, foi uma surpresa, né, pra mim, aqui no Rio de Janeiro, a recepção do livro. Inclusive, teve uma amiga minha que tem um clube de leitura na França, e ela também... o livro foi lido lá. E o pessoal achou que eu exagerei, pesei a mão no conservadorismo. E eu falei, na não, França, cara.
Vai viver lá pra você
lá
saber.
Lá no sul é assim. As pessoas
Mas, gente,
são
que lugar
muito
da Europa
machistas.
Que foi que aquelas duas mulheres apanharam no ônibus?
Foi em Londres.
Foi em Londres.
O mundo é... o sul é muito patriarcal ainda. Sim. Muito. E eu fui casada 4 anos com uma mulher. Eu nunca andei de mão dada com ela na rua.
Nossa.
Isso não era nem... A gente nem pensava. E eu andava... Eu tinha muitos amigos gays. Andava com eles. Só que ninguém demonstrava. Todo mundo se vestia
todo
bem
mundo,
de hétero.
Uh-huh,
e a gente na rua era bem hétero. E aí a gente, quando tava na casa um dos outros, que aí a gente...
Se soltava. Sabe? Eram vocês mesmos, né?
Tudo bem que é meio generalista, mas a visão que eu tenho do sul é que eles são muito de direita e tal, tanto economicamente quanto socialmente, mas eles gostam muito dessa herança cultural europeia,
muito.
E eles, tipo, enaltecem muito isso. Tanto que tem, tipo, Oktoberfest, sei lá o quê,
muito,
o caralho as quatro,
muito.
E, tipo, eles se acham melhores que o resto do país. E, tipo, é majoritariamente um lugar branco e de pessoas ricas, sabe? E todo mundo conservador pra caralho.
É porque, assim, o Rio Grande do Sul tem a questão que a escravidão negra não chegou lá. Foram os imigrantes italianos e alemães que foram pra lá. Porque antes o Brasil era só Rio de Janeiro, São Paulo.
Isso aí.
Então, de fato, tem poucos negros lá. E à medida que eles foram chegando, o pessoal foi estreando muito. Então, lá a galera... é muito racista, porque
sim,
pra eles é muito estranho.
Imagina a pessoa que nasceu lá, cresceu a vida toda, nunca viu outra coisa.
Porque aqui, até você me perguntou se eu tava gostando do Rio de Janeiro, eu falei que eu aprendi a gostar, porque aqui todo mundo tá ok com todo mundo,
sim,
sabe? Você pode ser da cor que for, se vestir
e
da cor que...
E mesmo a gente aqui, que vive aqui, percebendo um pouco diferente, às vezes, isso. Que as pessoas também não são tão ok, mas você vindo de lá... É realmente mais fácil, né?
Eu tenho uma amiga que ela viajou pra Santa Catarina quando era criança com a família, e a família dela toda é negra, ela é negra. E ela falou que geral ficava olhando pra eles, assim, chocado. E ela, tipo, gente, por que que tá geral olhando pra gente? Aí depois ela, ah, tá, entendi por quê.
Turismo macabro.
Na faculdade eu tive uma colega só, na faculdade inteira, dos 6 anos que eu fiquei, uma só colega negra. No colégio também. A maioria é branca. E tem essa questão de nome. Quando você tá numa cidade de interior, eles perguntam qual é o seu sobrenome ao invés do seu nome.
Todo mundo conhece tua família.
É,
né?
Todo mundo conhece tua família.
Cara, é uma bolha. É uma bolha real.
E aí eu lembro que quando eu saí do armário, foi bem traumatizante pra minha família. A única pessoa, assim, que recebeu de cara com um pouco mais de amor, assim, foi minha irmã. Mas ela falou assim: tudo bem você ficar com mulher, mas não precisa ninguém saber. E você pode casar com um homem.
Eu amo quando as pessoas, falam isso como se fosse uma coisa maneira. Tipo,
ela falou com muita naturalidade. Hoje ela deve se arrepender, porque ela é bem de boa.
Minha tia que ficava falando também, primeiro que ela falava que tudo bem homem com homem, mas mulher com mulher já era demais.
Oi?
E ela falava isso na minha frente, e eu tipo... Ela fala isso na minha frente, quer que eu diga o quê?
Vontade reprimida, se chama.
Aí depois ela falava, mas é mó maneiro que a fulana de tal é casada com uma mulher, mora com, ela não falou casada, ela mora com uma mulher, com a namorada dela, não sei o quê, e elas não dormem na mesma cama, eu acho ótimo, porque aí elas respeitam as outras pessoas. Eu fiquei, tu tá de sacanagem.
Respeitar porque as outras pessoas na própria casa.
As outras pessoas, todas do mundo, moram dentro da casa dela, e aí, tipo...
Sim.
What the fuck? As mulheres não dormem quase separadas.
Olha, tem muita
isso
evolução
é maneiro onde,
ainda
gente?
pra acontecer.
A não ser que elas queiram de verdade, tipo, eu quero meu espaço.
O que rola é porque as pessoas não se interessam de verdade em conhecer o mundo. Por exemplo,
não.
Minha mãe.
Não.
Ela várias vezes repetiu pra mim que, tipo assim, ah, ela entende que eu tenha namorado, ela entende que eu gosto de homens, mas ela não considera isso uma relação. Aí ela fala...
São o quê? Amigos?
Baseado no
amigos, quê? Amigos que transam, mas...
Não, é baseado no quê que ela não considera isso uma relação?
Porque sabe? Você não vai...
Ter filho,
exatamente.
Acho que é isso.
Você não vai ter aquela cerimônia na igreja.
Nossa.
É, e aí eu puxo de volta o que você falou do sul, o pessoal se achar melhor que todo mundo.
Sim.
Uma coisa que a Flávia, ela estranha muito quando ela vai pra lá, porque o Rio de Janeiro tá acostumado a ser uma cidade mais global, né?
É.
Vem muitos gringos e tal.
E uma cidade miscigenada e tudo.
E o pessoal gosta muito de viajar. E lá no sul, a gente só viaja dentro do sul. Tipo, no Rio Grande do Sul, a gente passa as férias em Santa Catarina.
Isso
e
aí.
É isso, entendeu? E a minha família, principalmente, eu nasci em Passo Fundo, tinha casa de praia em Balneário Camboriú. Então, 5 vezes por ano eu ia pra Balneário Camboriú passar as férias. Aí um dia os meus pais falaram, por que a gente não mora aqui? Aí resolveram mudar de vez.
Morar.
E eu nunca mais saí de férias pra lugar nenhum.
É, porque as férias eram ali. Você viveu nas férias.
É. Então, eles não realmente têm essa coisa muito fechada. E o movimento Sul é Meu País. Ele é real e ele é grande.
Ele é real.
Uhum. As pessoas andam com adesivo.
Ele é real.
Adesivo.
Ultimamente, inclusive, eu tenho ouvido muitas pessoas falando disso. Sabe? Porque eu conheço uma galera que é do Sul. Tipo, pessoas dos três estados.
O pessoal daqui, a gente fala, existe um movimento Sul é Meu País.
Geral zoa.
Todo mundo zoa, porque acho que não...
Eles
que não
é, grande, mas é grande.
Mas eu preferia, emancipa logo, gente.
Nas épocas das eleições, eu acho que eu sou em peso, sim.
É Bolsonaro, não é?
Foi que votou mais Bolsonaro.
É, né? Eu quero mandar...
Mas
o Rio de Janeiro votou bastante também. Podia ser o Bolsonaro presidente do Sul em vez do Brasil.
Eu quero mandar um super beijo pra toda a nossa audiência do Sul, tá?
Beijo! Inclusive meus amigos lindos que ouvem, Murilo, maravilhoso, beijo.
Aí.
Se você é do Sul e tá ouvindo esse conteúdo...
E meus amigos não são a favor, tá, gente? Só pra vocês.
Então,
saberem.
Você do outro lado, Deus, manda um e-mail sensatos. Pra gente, né? Manda
fala,
um e-mail.
Eu existo, eu acho, sul.
Eu acho que o recado pro sul. Pessoal do Sul, assim, porque eu gosto muito do Sul, sempre gostei muito. Mas é que o pessoal se acua muito, fica, tem que sair, sabe? Tem que sair de mão dada, tem que se expor mais.
Isso aí,
é complicado.
Dentro
do
né?
Sul, o pessoal que é minoria já tá muito acostumado e tá ok.
A ser a minoria e não ser aceito, né?
E se esconder.
Não, gente, não se esconde não, gente. Que isso?
Então, por isso que predomina tanto, né?
Você tá quanto tempo no Rio?
Um ano.
Ah, mas pouquinho
eu não,
tempo.
Eu não sinto muito sotaque.
Porque eu morei em muitos
você
lugares.
Você perdeu? Ah, né? É verdade.
Eu saí de Passo Fundo, fui pra Santa Catarina com 12. Aí fiz um intercâmbio no Canadá. Aí depois fui pra... Itajaí, fazer a faculdade. Jesus. Depois Curitiba. Curitiba eu fui duas vezes. Eu saí de casa com 16 anos.
Nossa.
Aí Timbó, que é o interior de Santa Catarina. Depois Porto Alegre e agora Rio de Janeiro.
Que tu.
Amei, é isso aí.
Tá começando a subir, mundo. Né? Tá começando
é isso
a subir.
Aí, você tem que fazer, tipo, várias coisas na sua vida, cara, pra você poder ter, tipo, uma. Perspectiva maior mesmo.
E não só fazer, como parar de fazer coisas e começar a fazer outras coisas.
As pessoas porque... são muito acomodadas aos hábitos.
E eu tenho muito isso comigo, porque assim, eu fiz locução, fiz faculdade, fiz RH, depois fiz pós em gestão de projetos, e eu trabalho com nada disso que eu estudei.
Uhum.
Entendeu? Então assim, e por eu estar acomodado onde eu estou, porque eu estou há muitos anos... não fazendo exatamente a mesma coisa, mas na mesma empresa, eu entendo quando as pessoas não conseguem se movimentar e, tipo, largar e começar novo, uma nova vida, fazendo uma outra... Eu poderia largar tudo e tentar entrar numa rádio, enfim, ir pro audiovisual firme, mas e o medo de... Porque eu perco o meu ganha-pão, né? Eu perco...
Pois é mas o futuro é tão incerto, né? A gente tá numa coisa... uma transição geracional. O ser humano hoje vive muito tempo, muito mais do que na época dos nossos pais e tudo mais. E hoje você pode de boa recomeçar a hora que você quiser, sabe?
Não tem
a medo. E a previdência vai quebrar de qualquer jeito, então, sabe? Você não vai ter aposentadoria, então, sabe? Eu penso assim.
Gente, a primeira vez que eu tive carteira assinada foi este ano, eu tenho 27 anos.
Caramba.
É, você... Aí a galera, ah, você vai ser, quando você se aposentar, eu fico. Vocês estão zoando, né?
Como é? Lá no meu trabalho,
eu não vou me aposentar.
Tipo, não penso nisso, amor.
Eu vou
no
fazer
meu trabalho,
estão
falando que vão assinar minha carteira esse mês. Ó, galera, se vocês estiverem ouvindo, eu tô atento aqui.
É, porra, é isso aí, caralho. Aí, 27 anos tem, também, tem, é nóis, amigo.
Tem um pessoal, tem uns países já mais evoluídos que já estão pensando em outro modelo previdenciário, assim, que as pessoas
por
vão,
favor,
se,
né?
vão se aposentar. Poucas vezes durante a vida. Várias vezes durante a vida, assim.
Aham.
Sabe? Porque não vai ter como pagar aposentadoria
é
pra todos os idosos.
Férias grandonas.
É.
Uhum.
Muito
gente,
bem.
Gente, é o jeito. Senão, não dá.
E aí, a gente tá falando aí de mudar, né? De ramo. E vamos falar um pouco de como foi pra gente se descobrir e também quebrar essa barreira, né? Porque, assim, mesmo no Sul, que é conservador, aqui no Rio de Janeiro, a gente também tem, pelo menos eu... Sempre tive meio que medo de me expor, de sair pela rua dizendo... Na verdade, eu nem me aceitava, né? Pô, eu fui me descobrir ou aceitar com 21 anos.
É, Thiago, é que eu acho que eu não cheguei a mencionar que a Amélia... A grande descoberta da Amélia é porque ela se descobre lésbica.
Isso, né? Porque eu fico com
medo
de falar e dar spoiler.
É, eu também fiquei. Será que pode falar?
Mas isso
é que não é.
Por isso que eu puxei pra cá, pra ter...
Eu tava esperando ver se você falava.
Então a Amélia passa por esse processo e já passa já com bastante idade, né? E é um processo difícil e ele é muito bem relatado no livro. E você se sente, né? Por isso que eu fui coitada da Amélia. Porque você sabe como é aquilo, né? E a gente falar isso é muito mais fácil. Porque a gente sabe os percalços que tem, as barreiras que a gente tem que quebrar, principalmente familiar. Eu acho que a primeira barreira que eu tive que quebrar foi a familiar. E assim, eu saí, eu já contei isso aqui, obviamente, né? No Nome Critica, mas pra quem tá chegando agora e não ouviu, eu saí do armário sozinho, obviamente. Vivi.
Corajoso.
Vivi um tempo mentindo, como maioria dos gays fazem. Mentem pros pais. Inventa que tá saindo com amigos, que vai fazer não sei o que e tal. Só que eu nunca quis ser um escritor, mas eu sei lá por quê, tinha agenda e tipo um diário. Pra quê?
É, porque é bom, você bota tudo que você tá
diário
sentindo.
De Dani
e ela são escritas tantas coisas.
E aí eu pegava minha agenda, também não faço ideia.
Você que você...
Não, desenterrou do...
Você é novinho, Matheus, você não
eu
é da sua época.
Eu também sou novinho, não lembro disso.
Tem cantadora aventureira pra entender.
Isso é, menina, novela mexicana do SBT.
SBT. Livre, não
fator
assistia.
Cult aqui.
Não. Aí eu anotava, hoje fomos em tal lugar.
Querido diário.
É isso aí.
Hoje fomos eu e o meu amigo.
E, não, mas eu não falava amigo no
diário.
No diário
eu
não falava ninguém.
Era verdade no diário.
O Luquinhas é lindo.
É isso aí.
Caralho, eu tô com muito crush.
Fui.
Tem que ter algum lugar onde a gente é verdadeiro.
Tem que ter,
né? Tem, cara, senão não dá.
E aí, e é exatamente talvez por isso que eu escrevia. E tipo, pra que eu fazia isso? Era porque eu queria ser verdadeiro e contar pra alguém. E contava pras folhas, né? E aí, o que eu fiz? Provavelmente um ato falho. Deixei esse diário em casa, em cima
da
televisão.
Ai, tá igual a bicha da
novela
da... Na época que televisão...
Querido diário, conte para os meus pais que eu sou gay.
Tá igual a bicha da novela lá que tava passando no Vale a Pena Ver de Novo, que a bicha tinha o diário que ela contou que ela trocou os bebês dela e da filha dela. E ela deixava a porra do diário em tudo quanto era lugar. E geral queria ler a porra do diário e geral ficava, ai, ali, ó, o diário tá ali, ó, no meio da rua.
É o subconsciente
da pessoa. E eu vou ler, eu vou ler.
Ela quer que as pessoas leiam.
Ela queria que as pessoas... Cara, porque ela deixava, tipo, no trabalho, ela deixava na mesa da sala. Porra, eu ia ler.
Eu sou da época, Heitor, que a televisão era um tubo. Tinha um tubo.
Eu sou dessa época.
Ah, é?
Tá,
não, que ele falou em cima da televisão, que hoje não dá, né? Cai. Porque a televisão é fina, mas na época eu deixei em cima.
Você podia abrir o livro e encaixar
podia,
na TV.
Podia, é verdade.
Pode fazer isso hoje em dia.
É, posso fazer. Aí o que eu fiz? Fui trabalhar, na época no telemarketing. E aí é um sábado.
Nossa, aparentemente telemarketing é o primeiro emprego de muitas gays
de muita
no Brasil.
Gente. O meu não foi,
de
mas
muitas
eu...
gays.
É porque desde essa época eu sou da mesma empresa. Então, assim, eu transicionei ali dentro. Fui
Senhora, lá. Estou transferindo seu atendimento.
Passei por muitas fases, passei por vários levels.
Li a revista enquanto o cliente estava esperando aqui. Só um momento, senhor, o sistema está lento. E estava lendo. Aí,
Thiago, é isso que vocês fazem com a gente, né?
É isso. Aí cheguei em casa, tinha um bilhete da minha mãe.
Eita porra.
E pronto, vocês ficam falando. Nunca foi direto, foi só papeizinho escrito.
É, foi tudo assim.
Porque
é.
Eles não conseguem. Se tivesse WhatsApp, seria só na, em GIF.
Exato. É. Choro.
As pessoas não conseguem conversar, né, cara?
Eu tenho esse papel em algum lugar aqui, não sei onde tá.
Mentira, tu guardou.
Guardei, porque era uma frase pequena, um pedaço de papel, não é nem uma folha. Era um pedaço,
é assim,
ela achou
Thiago,
o papel.
Vai se fuder, seu viadinho.
Aí, tava escrito... Essa foi a maior decepção depois do que o seu pai fez com a gente.
Eita.
Jogou baixo. Pesado.
E tu guardou essa porra? Eu ia queimar.
Cara, isso pra um filho é...
Minha mãe falou isso pra mim também.
É. Aí eu li, eu falei, fudeu. Descobriu. Aí liguei pro namorado na época, falei, ó, fudeu, descobriu.
E tu tinha
descobriu.
Um boy, bicho?
Tinha, descobriu.
Era dele que ele escrevia no jornal.
Era dele que eu escrevia. Ó, descobriu tudo. Como sobre assim ele. Descobriu tudo? Aí começou a chorar no trabalho. Falei, relaxa aí, que vamos ver
ai,
o que vai acontecer.
Você mandou tipo MSN.
Não, liguei mesmo.
Ligou.
Na época que a gente ligava. Oh, que isso aqui funcionava pra ligar, né? No celular. Aí eu falei, liguei pra minha mãe. Falei, mãe, que houve? Não entendi, que papel é esse aqui? Assim, ó.
A sonsa.
Ai, tadinho.
Chorando.
Eu tô com muita pena.
Quando a gente chegar em casa, a gente conversa.
Ai, meu
tchau.
Deus.
Aí,
ai,
liguei
Deus.
De novo.
Mas peraí, ela viu o diário na sua casa e ela foi pra rua?
Não, ela... Então, ela viu... Olha aí, é boa pergunta. Porque isso foi num sábado. Ela leu... Olha isso, ela leu... Ela... Eu passei o sábado, passei o domingo, saí sábado, fui pra night com ele e tal. Tudo maravilhoso, né? Passei o domingo
fazer
bem e tal. É, aí fui trabalhar segunda. Quando eu voltei pra casa na segunda... É que o bilhete estava, ou seja, ela passou sábado, passou domingo,
chorando.
Porque estava dentro de casa, e eu não percebi
na bed.
E só falou isso pra mim na segunda, quando eu cheguei em casa do trabalho. E
nossa.
Aí eu liguei e ela falou.
Eu tô chocadona.
Ela falou, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Aí fudeu,
nossa,
né?
Fudeu, essa é a pior frase que você pode ouvir
fudeu,
na sua vida.
Porque assim, eu chegava em casa 2 da tarde, ela chegava às 7, e eu fiquei de 2 às 7.
Passando mal.
Rodando na casa sem saber o que fazer. Eu falei, fudeu, o que ela vai fazer? O que vai acontecer?
E aí, quantos anos você tinha?
21. Aí chegou em
era
casa.
Era um baby, tadinho.
Cheguei em casa, aí sentei na cama junto com ela. Ela falou, não acreditava que isso ia acontecer. Jamais podia imaginar. Eu falei...
E ela não
é religiosa?
Não. Aí chorou, eu chorando também. E eu falei, você tem apenas uma alternativa.
Atrosuta.
Deu ultimato.
Basicamente isso. Na verdade, são duas alternativas. Ou você me
Atura
aceita. Ou você me aceita.
É isso, gente. Mas é basicamente isso.
E vai ficar tudo bem. Ou você. Vamos ter uma guerra fria aqui dentro de casa.
E pronto.
Ai, meu Deus, que horror.
Você falou assim.
Eu tô
não,
chocada. Eu não sabia dessa
adorei
história.
Adorei a sua.
Porque
a gay
eu falei,
ameaçadora.
Porque eu falei, olha só. Você não precisa se preocupar. Porque eu não vou te decepcionar mais que eu já decepcionei. Mas você não precisa também aceitar. Só me respeita. Porque eu nunca vou faltar com respeito aqui dentro de casa.
Ai, nossa.
Adorei a sua firmeza, porque eu fiquei anos me torturando com culpa.
É mesmo?
Culpa.
Não,
culpa.
Gente, não.
Não, meu Deus, eu preciso voltar a ser hétero.
E ele
não posso
vinha.
Com meus pais.
E ele
porque,
vinha.
Cara, a galera pensa o quê? Se a gente pudesse escolher, a gente ia ser hétero. É muito mais
exatamente.
Fácil. Né?
É.
Só que... A gente não escolhe,
a gente
tipo,
tem
simplesmente
essa, mais
é assim.
Essa aprovação,
eu sou maluco,
né?
Eu gosto de sofrer uma fobia, passar por isso tudo. Ai, eu adoro. Eu
sou maluco, porra.
E assim,
eu tipo xajada porque eu sou maluca, eu não gosto. É porque eu sou maluca.
Eu me faço, eu quero virar sapatão. Me
é só pra, terrorizar a vida dos meus pais. Ah, caralho. Ah,
e tipo assim, ela conhecia ele porque ele vinha aqui em casa. E ela
ai,
gostava
que...
dele. E ela
sempre
falou,
gostam.
Eu não quero mais olhar pra cara
ai,
dele.
Mas é foda, merda. Você se sente meio enganado.
Isso, exatamente. É. Eu falei, eu não tinha como abrir isso pra você. Porque eu não sabia qual seria a sua reação. Então, já que você leu a minha agenda sem autorização...
Minha agenda, não falou
diário. Você pegou a agenda. Eu não dei pra você ler. Por que você tinha que ler? Ah, eu achei que era um livro. Eu falei, desde quando o livro tem? 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro. É uma agenda. Se você viu que era uma agenda, você não tinha que ter lido. Aí, assim, chorando ainda e tal.
Parece que eles não querem saber, eles preferem que fique escondido, né?
Ah, eu só não quero, eu espero que você use camisinha e eu só não quero que você saia vestido de mulher por aí.
Ah, meu Deus.
Cara, isso acontece sempre. Minha mãe também perguntou, você vai virar homem?
Minha mãe perguntou
minha
isso
mãe
também. Eu nem falei que eu era lésbica, eu falei, sou bi. Ela ficou assim, só não quero que você vire homem. E eu, tipo, ué,
Um grau, entendeu? Você vai evoluindo, no final você vira trans.
O trans é o ápice do LGBT. É o ápice do LGBT. E tu é LGBT
mesmo.
É a última letra da sigla.
Caralho.
Você primeiro vira sapatão até se você é viado. Depois você vira gay. Depois bi. Ou Beyoncé, porque as pessoas acham que é Beyoncé.
Fala.
É, depois de trans, você vira queer, viada, agora.
Você vira um anjo.
Aí o mais, né?
Depois o mais, eu não sei.
E acabou essa conversa. Acabou essa conversa que eu fui fazer. Fui buscar ele no trabalho, como eu fazia.
Fazer pegação.
De vez em quando.
Você trouxe ele pra casa.
Não, eu trouxe pra cá. Aí acabou a conversa, tudo bem. Falei, ah, então tá, mãe. Então eu vou lá buscar ele, tá? E mais tarde eu tô em casa. Aí fui, peguei meu ônibus.
Eu achei que você ia falar, peguei meu homem.
E fui. E fui tranquilizar, né? Porque a pessoa ficou em desespero.
Você foi fofo e você fez o melhor que você podia.
Eu também achei que você reagiu muito bem.
Era o que... Mas olha só, eu sei como
mas
me tremia.
Mas a parte de dar um ultimato pra tua mãe falando Guerra Fria, eu achei icônico.
Eu achei maravilhoso.
Um inferno.
Porque olha só, os pais fazem isso pra gente. Eu tô falando meio baixo.
Adorei falando baixo.
Os pais fazem isso pra aterrorizar a gente. Então,
eles torturam a gente.
Eu aprendi também, tô fazendo alguma coisa errada.
Eles falam com a gente, tá tomando cu, fazer também.
Na moral, a gente tá fazendo alguma coisa errada? Não, eles acham que é errado porque, foda-se,
e
eles
hoje
acham,
tá aí,
mas
ó, super feliz com o Caio, vive bem.
Que o Caio é lindo, impossível não amá-lo.
E eles se dão bem, né?
Foi fazer um café pra gente, minha mãe. E mandou uma mensagem pra ele. Quanto de água você coloca?
Arrasou, estava maravilhoso também.
Quanto de pó você coloca e tal?
Porque o café do Caio é apenas o melhor café
mas,
do
gente,
mundo.
Mas, gente, a gente sabe que isso não é normal, não é comum, não na é. Verdade. Normal tinha que ser.
Às vezes é um processo também, né?
Cada um tem o seu processo. Então, assim, respeite o processo dos seus pais, né? Porque, assim, não tem como passar por cima e criar um problema...
Pra eles é um processo de luto. Porque eles têm que desconstruir o que eles pensaram pra você, né?
E nem todo mundo. Ninguém nasce desconstruído. Todos nós aqui, com certeza, já fomos super homofóbicos. Com nós mesmos também, com certeza.
Eu era super hétero. Até não ser mais, sabe?
Eu amo quando as pessoas são assim.
Gente, dá um sentimento libertador às vezes, porque eu acho que diminui tanto a expectativa dos seus pais em você... Que depois disso, você faz o que você quiser.
Basicamente, eu faço o que eu quero agora.
A minha história, assim, de sair do armário, eu não... Sei lá, eu falei pra pouquíssimas pessoas, assim, mas eu acho que vou falar porque eu acho que é importante. Porque, tipo, eu já sabia que eu não era hétero, mas eu me entendia como bi desde os 13 anos de idade. Eu sabia que alguma coisa ali acontecia. Só que com 16 anos, eu comecei a namorar uma menina. Só que, tipo assim... explicar o contexto. Eu, com 16 anos, tinha um garoto da minha escola e eu comecei a gostar dele. Mas era aquele negócio super platônico. E eu não tava conseguindo lidar com aquilo. Porque até então eu percebia que eu tinha interesse sexual, mas até então tinha sido só isso. Nunca tinha gostado de verdade de alguém. E aí, quando eu comecei a gostar, eu não conseguia aceitar que eu tava sentindo isso. Eu ficava tipo, não, eu não posso gostar. Porque, tipo, não vai ter como viver isso.
Senti isso também.
Isso é muito diferente pra homem e pra mulher, né?
Eu comecei a gostar dele, ficava olhando e tal. Aí sempre aquele negócio, tipo, qualquer migalhazinha de interação, você já criava toda uma fantasia.
Porque eu acho que pra sapatão é diferente, porque a gente faz esse processo ao contrário. A gente gosta, se apaixona e não sexualiza.
Isso é verdade, suprime
mais a parte do sexo.
Sexualizava na hora.
Eu tava gostando dele e aí eu botei na minha cabeça que eu precisava arrumar uma namorada. Porque eu precisava me entender, eu não tinha namorado ninguém até então. E eu queria saber qual que era a minha, se eu era bi mesmo ou não. É meio escroto, porque no fim das contas...
Cara, não julgo. A pessoa faz o possível pra se encontrar.
16 anos, você não precisa casar com ninguém.
E eu tava na vibe de, tipo...
Traumatizei a mina que eu namorei quando eu tinha 15 anos. Foda-se ela, né? Desculpa falar, mas...
Vamos ver o que acontece. Se não aconteceu, não aconteceu, mas... Apareceu a oportunidade, uma amiga da minha prima ficou interessada em mim. Passou o tempo e a gente começou a namorar. E esse garoto, ele começou a ficar com essa minha prima, que apresentou
eu
e minha namorada. Ele virou amigo da minha namorada, porque a minha namorada fazia balé com a irmã dele. Então, tipo, era um contexto todo mundo muito próximo.
Isso tudo onde? Em que lugar do universo?
Ué, Vila da Penha.
É, ou na Vila da
Gente,
Penha.
Gente, a Vila da Penha é um ovo, então, né,
e
bicho?
A minha namorada era de Olaria.
Aí, isso tudo no Rio de Janeiro,
mas
tá,
mas a Vila
gente?
Da Penha é um nicho, assim. Parece que é uma cidade particular. Porque todo
Por
mundo...
Por quê?
Porque as pessoas interagem muito aí, umas com as outras lá.
O menino parece. Era de Brasipina. Aí tá.
Aí é... área da Penha.
Detalhes não são...
Região administrativa Penha.
É, Penha e arredores. Eu fiquei, tipo, um ano e meio, quase, com a minha namorada. E esse tempo todo eu gostava do garoto. Eu
Caralho.
Alimentava um sentimento por ele, mas eu tentava, tipo, ignorar. Fingir que não tava acontecendo. E aí chegou num ápice que eu falei pra
Você
ela...
Você conseguia transar com ela?
Não com penetração, mas eu tinha uma vida sexual com ela, mas...
Na medida do possível, né?
Ah, porque eles eram crianças, meio crianças
era bom,
também,
não
né?
vou mentir. Eu gostava, mas depois quando eu fui transar com o cara, eu vi que era completamente diferente. E aí, tipo, ela foi a primeira pessoa que eu falei algo que, diferente de sou hétero. Eu virei pra ela e falei que eu era bi. Só que eu não consegui lidar com aquilo. E eu...
Ela não conseguiu lidar?
Eu não consegui.
Ah, tá.
Eu fiquei constrangido e tal, quis terminar. Só que no meio do nosso namoro, bem no início, na verdade, a gente já tá, tipo, uns 3 meses juntos só. Eu tava tão confuso com aquilo tudo que eu tava sentindo, que eu tinha acabado de começar a namorar com ela, e eu já tava, sei lá, um ano gostando desse garoto. No fim das contas, eu acabei gostando desse garoto uns 3 anos da minha vida. Eu até me declarei pra ele, foi toda uma situação.
Primeira paixão.
Mano, primeira paixão é...
Nossa, quando eu terminei
tipo,
com esse primeiro,
LGBT é muito
nossa,
péssima.
Como eu sofri.
E aí, no início desse meu namoro com a minha namorada, eu acabei tentando suicídio, tentei overdose.
Nossa.
E aí, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, porque eu nunca, tipo, apresentei sintomas de nada ou motivo pra nada. Mas eu lembro que na semana que isso aconteceu, eu tava, tipo, possesso em casa. Tudo brigava.
Sim.
Eu moro só com a minha mãe, meus pais são separados. E aí, tipo, tava brigando com minha mãe todos os dias da semana e tal. Chegou o ponto que
Cheio
minha mãe ligou pro meu pai vir lá pra casa. E ela nunca tinha feito
Caralho,
isso. Foi a única
cara.
Vez que ela fez. Aí eu briguei com os três. E foi nesse dia que aconteceu lá a minha tentativa de que eu tentei me matar. E aí minha namorada ficou, tipo, me ligou chorando. Por que você fez isso? Você tá maluco? E a gente tava no início do namoro. E aí passou, e aí teve esse lance com o garoto e tal, que não deu em nada, né? Foi, tipo, me humilhei demais pra ele.
I feel you so bad.
E aí, como minha mãe acabou descobrindo, foi porque foi muito aleatório. Foi, tipo, eu tava indo pra uma festa, eu tinha acabado de me formar na escola, mas ia ter uma festa fantasia na escola, e eu fui de Laranja Mecânica. E Laranja Mecânica tem, tipo, um
lápis
olho.
Lápis de olho.
Eu passei lápis de olho e rímel. E aí eu cheguei em casa e tal. E aí eu fui mostrar as fotos pra minha mãe. Minha mãe era super controladora. Ela sempre pedia pra ver, tipo... Eu acho que ela... Ah, curiosa. Quero ver o que você tava
Na
fazendo.
Na verdade, tava te controlando, né?
É.
Eu também acho isso, da minha
e
mãe.
E aí nas fotos, parecia que eu tava com um rosto vermelho.
Drag queen. Tipo...
Parecia que eu tava todo pintado, sei lá. Ela achou que eu tava de blush.
Uh-huh.
Só
Meu
que
Deus.
Não, porque, tipo, na época eu nem tinha barba, né? Uh-huh. Tipo, eu sou muito branco e aí fico vermelho às vezes, de esforço, de dançar e tal. Aí ela falou, você tava de maquiagem, sei lá o quê. Aí eu virei e falei, não tava de blush. Eu tô só de lápis de olho e rímel.
Mudou
só.
Tudo.
Só isso.
Isso e... não é maquiagem.
Mas tinha um contexto pra você estar assim.
Era uma fantasia.
Mas você se sentiu pressionado.
Não, e tipo, antes de eu ir pra essa festa, eu fui pra casa da minha amiga, que era perto, pra gente se arrumar pra ir pra festa.
Uhum.
Aí ela ficou, tá, virou viada, agora fica indo pra casa das suas amigas pra se maquiar, pra depois ir pra festa.
Meu Deus.
E aí ela virou pra mim e falou, tipo, e ela já tinha perguntado várias vezes antes se eu era gay, e eu sempre falava que não.
Uhum.
Aí nessa vez, eu já não aguentava desmentir ela, sabe, falar que não.
Entendi.
Aí nessa vez ela virou e falou, você é gay? E eu fiquei quieto, de costas pra ela, que eu não conseguia olhar no rosto dela.
E o silêncio diz muita coisa.
Aí eu fiz silêncio e aí ela falou, eu de costas pra ela falou, tipo, que decepção.
Nossa.
E aí ela foi pro quarto dela, se trancou e foi dormir, e eu fui dormir chorando.
Não, isso é pior, porque, tipo assim, ela sai e ela te deixa com esse sentimento,
Sim.
né? Tipo, se resolve aí, olha o que você fez comigo, que eu vou embora.
É, tipo, olha o que você fez comigo, mano, olha o que você fez comigo.
A minha mãe falou, eu queria morrer. Eu queria estar morta, eu prefiro estar morta.
Nossa.
Aí, pesado.
Pesado.
Minha mãe falou coisas desse tipo também, tipo, você morreu pra mim, sabe?
Uhum.
Caralho.
É
foda.
É, a minha não chegou a falar isso não. Que bom vocês souberam, né?
O foda é que, tipo, logo depois que isso aconteceu, os meses que foram se passando e tal... Era uma coisa de... Tipo, o nome da minha namorada era Mariana. Ela ficava, ai, volta com a Mariana. Ai, a Mariana era a cura tão boa. Gay.
Você, tipo, para, não quero saber.
E, tipo, parecia que ela tava ignorando o que eu tinha falado. Sim, sim. Eu não falei que eu era gay, mas eu tinha deixado claro. Sim,
sim. Mas ela não aceitou, né?
E ela negação. Ficava, ai, você ainda vai conhecer uma mulher boa.
Eles se fazem de mal. Eu amo como eles se fazem de malucos
sim.
depois.
Total,
tipo,
total.
Nada aconteceu. Tipo, gente.
Evita qualquer assunto, né? Essa fala.
Eles fazem de malucos, muito sério. Ai, é muito merda isso, mano.
Eu até devo ter parecido intrusiva demais perguntando a parte da, se você transava com a sua namorada, né? Porque isso entra muito no livro também, a parte sexual da descoberta, né? Da Amélia. E o quanto isso mexe com ela e o quanto é diferente do que ela conhecia com o namorado.
Né?
E aí.
Até porque ela tinha um namorado, era noiva.
Ela era noiva. E aí. E,
com um cara escroto.
E ela não entendia o que era sexo. É. De fato,
sabe o que eu acho que comigo? Tipo assim, a parte sexual, eu gostava até. Só que com o homem eu senti uma conexão, tipo, além do sexo. Era tipo... aquela parada de, tipo... Tô me conectando sentimentalmente com aquela pessoa. E, tipo, eu até imaginava, tipo, ah, vou casar com a Mariana, sei lá o quê, caralho, a quatro. Só que... parecia que eu tava enganando alguém, tinha uma sensação de culpa lá no fundo, sabe? Parecia que eu não tava sendo verdadeiro. E com o homem eu nunca senti isso, parecia que, tipo, sou eu mesmo, sabe? Tipo,
eu tô gostando
ver,
disso.
E isso é o que muita gente não consegue entender por que existem os gays.
Exatamente.
Né? Porque eles não conseguem entender esse sentimento. E dá muita agonia quando alguém, e eu tento corrigir sempre, quando fala, ah, mas a sua opção, falei, meu amorzinho.
More.
Não tem opção, mano.
Mora.
Eu acho que com mulheres acaba sendo mais cruel, porque as mulheres são meio que educadas a não ter sexualidade, praticamente.
A gente sublima, foi o que eu te falei, a gente sublima muito a parte sexual. Tanto é que eu falei que era o contrário. Gente, eu, depois, retrospectivamente pensando, depois dos meus 21, que eu comecei a sexualizar a professora da academia, e ela, sabe, nossa, eu queria muito ficar com ela. Eu comecei a pensar, cara, aquela garota, eu queria muito ser amiga dela, mas acho que era outra coisa que eu tava sentindo, sabe?
E eu acho que a partir do momento que você bate no peito e fala, ah, eu sou lésbica, aí a galera te vê, tipo, porque mulher não pode ter não pode ser sexual.
Exato.
Então eles te veem assim, ah, então você é safada, sabe? Tipo isso,
sabe? Menino, mas foi assim, foi o que aconteceu comigo quando eu me assumi pros meus pais. Eles ficaram falando, tipo, como se eu fosse a maior prostituta do século.
Aí no podcast anterior, sobre os signos,
Signos.
O pessoal... teve uma menina que falou que o cara hétero ficou importunando ela.
Isso, seguindo ela.
Cara, isso demais acontecia, às vezes, tá, numa balada. Só o homem já quer fazer homenagem.
Ai, meu Deus, que nojo.
Aí fala, ah, dá um beijinho então pra eu ver.
Dá um beijinho pra eu ver, sai de perto de mim.
Eles veem uma oportunidade
de se satisfazer com
Tipo assim, ah, eu vou conseguir.
Que
como
parte
ela é
de eu não gosto de macho, você não entendeu.
Eu vou conseguir ter duas mulheres. Então eu vou tentar algo com a lésbica.
Tipo assim, com certeza as mulheres vão querer transar comigo porque eu sou um cara e eu tenho pau. Então com certeza elas querem transar comigo.
Como assim? Vocês são duas mulheres e vocês transam entre si. Vocês não querem.
E eu amo
um
quando
pau.
Perguntam assim, como que faz?
Vocês não alguns
ué,
falam,
gente.
Vocês não transam.
Não tem pau, é? Como assim?
Tipo, como que faz? Gente, como que faz? Como que faz? Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Como que faz? Você transa como com a sua namorada, amore?
Ai, cara.
Só com você, só mete o peru e vai embora. Você não faz mais
nada. Acho que é tipo penetração e isso.
Você não faz mais nada. Você
acho que
vai,
tem muito hétero
peru.
Que faz mal, né?
Mas é
na
real.
Na moral, gente, porque como assim, como que faz, caralho? Você acha que tudo que você faz com a sua namorada antes da penetração não é nada?
É.
Não é absolutamente...
Não, porque realmente
tipo assim,
não,
dildo,
né?
Dildo, vibrador, essas coisas não existem.
É porque esses héteros, eles realmente não... Essa não. Preliminar pra eles... ainda é um momento dele tá ali demonstrando que ele é o fodão, de que ele consegue fazer a mulher sentir prazer, e ele não consegue imaginar aquilo ali como também uma primeira parte do sexo.
Ele tem que estar no meio.
Ele
então.
Tem que. Por quê?
Tudo focado no homem. Cara, e pra ver como que a cabeça do homem hétero é doentia, tipo, tem gente que não sabe da existência, por exemplo, de uma coisa que. Eu acho que nosso meio é balela, que todo mundo sabe, mas tipo, estupro corretivo. É uma coisa muito doentia. Eu acho
muito
isso, tipo,
doentia.
Gente, como que um ser humano pensa que isso vai ser bom pra alguém, sabe?
É prazeroso, né?
Gente, as pessoas estupram umas às outras. Então, tipo assim, né?
Não, tipo assim, eu vou te ensinar
como
o que
assim,
é gostar de um homem de verdade. Vem cá.
Nossa, agora vou mesmo, com certeza.
Aprendi.
Cara, isso é muito doído. Eu não cheguei a ouvir isso, mas muitas amigas ouviram das mães quando saíram do armário que é porque não encontraram a rola da vida delas ainda.
Isso aí.
Ah, sim, é.
Isso aí.
Porque não encontrou alguém que te comeu direito.
Primeiro que essa palavra já é horrível, né? Direito. Minha mãe falava isso pra mim, vai encontrar uma mulher direita.
E aí eu vou te contar que direito? Eu...
Como assim? Quando ela era... fez direito. Ah, não.
Que ela é direiteira.
É uma mulher de família.
Quando...
É
de direito. Ela voltou de...
Quando
voltou
eu era hétero, né? Eu namorei um rapaz 4 anos. Ele é muito fofo, muito querido. Eu amava ele, assim. Só que tinha alguma coisa muito diferente. E aí, quando eu fiquei a primeira vez com uma mulher, eu pensei, cara... Antes eu ficava imaginando... Eu fazia medicina. E eu era hétero, eu tinha um namorado. Uhum. E eu achava que eu tinha problemas hormonais.
Ai,
achava,
meu Deus!
Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que eu tinha algum problema hormonal. Ou porque eu tava tomando anticoncepcional e tava atrapalhando. Porque nada explicava por que, que essa criatura... Porque ele era um gentleman, sabe? Ele era maravilhoso. Por que que ele... Por que que eu não quero dar pra ele,
entendi,
sabe?
Ah. Aí, qual é o meu problema?
O problema era... Eu pensava, qual que é o meu problema? É. E aí, depois que conheci... fiquei a primeira vez com a menina, assim, que o mundo se abriu, virou aquela chave, eu pensei, meu Deus, então é isso.
Cara,
E é por isso que as pessoas não entendem isso. E eu tentei botar muito disso no livro, essa descoberta. Uh-huh,
essa descoberta.
Sabe? Até... nas cenas onde eu botei ela transando com o namorado, uh-huh, as cenas que ela transava com a Luana, pra ver o quanto é mais... o quanto era mais quente, mais vivo.
Era
mais...
Cara, eu
verdadeiro,
acho isso muito,
né,
importante. Muito importante que, tipo, seja divulgado, assim, no, na sua obra. Uhum. E as pessoas realmente possam se identificar, porque isso faz muita diferença para as pessoas. E que, tipo, quem não é LGBT entenda como é, mais ou menos. Cara, que nem... A gente faz vários programas aqui que, às vezes, a gente recebe feedback do pessoal falando... Cara, a gente não dá nada pelo programa. Aí a pessoa vai e fala, tipo... Pô, isso foi...
Exatamente.
Muito importante pra mim.
É isso.
Cara,
é,
e a gente continua fazendo podcast por isso, basicamente. Então, eu acho que
fala isso.
Deve ser muito gratificante pra você como isso vai ajudar alguém. Porque, com certeza, vai.
O livro já foi lançado há 1 ano e ele tá muito vivo ainda. Eu recebo feedback toda semana, assim, de gente falando...
Isso é muito legal, né?
E tanto na parte da sexualidade quanto na parte da mudança de profissão, porque acabam entrando no meu Instagram, vem que eu mudei muito minha vida. E é muito legal.
Isso que você tava falando de desequilíbrio químico, assim, hormonal. Uhum. Pelo outro viés também acontecia. Quando a gente para pensar, tipo, sei lá, anos 60, tinha castração química.
Uhum.
Tipo, você é lésbica, então vamos tratar pra inibir a sua libido inteira. Uhum. Você não sentir nada pra você passar a gostar de homem. Lembra aquele filme que tem do jogo de imitação? Que foi o cara que inventou aquela máquina, a pica, sei lá, dos caralho A4.
O cara que inventou o computador,
gay,
né?
Ele inventou o computador e, tipo, no fim das contas, ele foi acusado de ser gay, que era crime.
Uhum.
E ele foi castrado quimicamente. E viveu o resto da vida muito mal, sabe? Passando mal e tal.
E hoje nós temos países que é proibido.
Em Uganda, estavam querendo passar uma lei de pena de morte.
Olha isso!
Esse ano. Uhum. E eu acho muito pertinente, tipo, Crisálida já tem 1 ano, mas eu acho muito pertinente a gente continuar falando sobre isso, porque a Bienal aconteceu agora, né? O Crivella quis tirar os livros.
Gente, surreal.
E a gente fez um vídeo no nosso canal falando sobre isso. Eu e a Flávia, a gente faz o canal juntas, mas a gente nunca tinha falado que era um casal. Porque nunca era a pauta, né?
Uhum. Divulga aí o canal, qual o nome?
É Carreira Literária.
Carreira Literária. No YouTube, é isso?
No YouTube. E tem Instagram também, @carreira_literária.
Literária.
E a gente nunca tinha falado.
O Julian também.
Ele é nosso parceiro. Ele é nosso colaborador. Ele que mexe no nosso Instagram. E aí a gente falou e tal, e eu fiquei muito impressionada com cada comentário que vinha. Não deixem nossas crianças em paz, sabe? Vocês estão... por que vocês estão querendo destruir a infância?
Nossa.
Caralho, alguém tá pegando as crianças e falando, beija aí alguém do mesmo gênero.
Sério, eu não sei o que eles pensam.
Eu
eles
acho
pensam
que
a gente tá fazendo, sei lá, um abatedouro de criança.
Gente, dica, criança não pensa nessas coisas.
Exato.
Quando você é uma criança viada, você começa a pensar nessas coisas quando você tem idade pra pensar nessas
coisas.
Quando
assim,
você entra na puberdade.
Viada vai ser viada.
Não adianta, criança é viado, não tem o que fazer.
E a gente não sofre
não
influências.
Não tem a filha então, filho da puta.
É porque eles
entendem. Não, que é um desculpa,
a gente
vê
beijo hétero, sexo hétero
isso,
o tempo inteiro.
Exatamente.
Gente, eu lembro de ser criança e, tipo, tá assistindo TV E eu era muito pequena e tava mó putaria na novela das oito, mó putaria. E eu ficava meio tensa, assim, tipo...
Banheiro do Gugu e tudo mais.
Tipo, com muita vergonha e meio nervosa, assim, meio... Não sei se era excitada, não sei o que que era. Eu era uma criança. Gente, um negócio absurdo.
Ai,
amigo, não sei, não me julgue. Eu era uma criança, eu não sabia. Era um sentimento esquisito.
Cara, ser criança nos tempos atuais...
Vergonha e nervoso ao mesmo tempo.
Ser criança nos tempos atuais é muito confuso, porque ao mesmo tempo que você escuta esse discurso de pessoas mais velhas... Em dois cliques no YouTube, ele vê um discurso completamente diferente de alguém que ele gosta, o Luba, seja lá quem
isso
for, que
aí.
Faz pra criança.
E
aí,
fica
a dualidade, a criança fica perdida, porque a informação é muito rápida hoje em dia. As crianças já estão com o celular na mão.
Eu
então,
acho isso bom.
É confuso.
É, tipo, acontece que agora... Todo mundo pode saber que existe gay. Mas ninguém pode ver a homossexualidade.
E nem
ninguém
sei.
Pode ver
E ao mesmo tempo você tem que aceitar, você não pode discriminar,
não se
teoricamente.
Você, não sei se vocês chegaram a assistir o filme do Elton John, o Rocket Man.
Ai, não assisti.
Tem aquela cena que ele liga pra mãe e fala que ele é gay. Tava escancarado pra todo mundo que ele era gay. E ela fala, você não precisava ter falado isso. Eu já sabia, mas era melhor deixar quieto.
Porque eu acho então... que tem uma mudança de discurso nos últimos tempos. Porque eu lembro que quando eu me descobria, a internet não era o que é hoje em dia, a gente tinha um celular na mão o tempo todo. Aí procurar coisas que me identificasse como gay ou na internet era algo que eu fazia escondido, em segredo, coisa e tal. Então não tinha meio esse conteúdo jogado no YouTube com milhões de views de uma pessoa falando sou gay e foda-se. Sabe?
Não tinha.
Não
isso.
Tinha.
Não, e particularmente a HQ que o Crivella foi lá caçar, era... Tinha toda uma história
isso,
de super-herói.
E
uma cena de uma trama C da história, onde ele beijava
que
o namorado
era
dele.
Principal,
que não era a principal. Por que que isso tá contaminando crianças?
Cara, eu acho que tem pai que acha que é tipo crack. Você vai usar, você vai viciar.
Isso aí.
E se você pegar um homem, pegar uma mulher.
Mas é assim mesmo,
gostar.
Tá, gente?
Mas é assim.
Mas é assim mesmo, no caso mesmo. Comigo foi assim.
Gente, você pode nunca ter pegado um homem. Você pode nunca ter pegado uma pessoa do mesmo gênero que você. Se você já tem curiosidade, você fica pensando muito nisso.
É porque tu gosta.
É porque muito provavelmente você vai gostar. Você é isso, sabe?
É porque eles não
entendem.
Não
adianta negar.
Quando a gente fala isso, pra quem sabe do que gosta, do que quer, mas quando a gente fala isso pra quem não entende, eles acham que é uma escolha e que qualquer livro, qualquer figurinha, qualquer ato, se vê dois gays de mãos dadas no shopping, que aquilo ali é muito nocivo e muito prejudicial.
Não,
pra...
Gente, é só pessoas de mãos dadas, pelo amor de Deus.
Imagina que maneiro que uma criança gay possa ver um livro e
se
saber,
identificar.
Eu sou assim.
Isso.
Você falou da sua namorada que você se sentia culpado e não sabia por quê, né? Porque não tem referência de gente do bem, boa, que...
Por isso que às vezes eu acho muito perigoso quando as obras em televisão, como novelas e séries, enfim, como elas retratam os homossexuais.
Muito
eu acho muito complicado, às vezes. A gente festeja, tem um gay na novela das nove, eba... Tá, mas como tá aquele gay ali? Será que ele tá na essência do gay? Ou ele tá ali pra bater aquela cota, mas a gente coloca ele engraçado, coloca ele muito afetado?
Gente, lembra aquela gay que era tipo o cachorrinho da Cristiane Torlone na novela? Que era uma Crow, eu acho.
Não.
Que era uma gay muito poque.
Ele ganhou filme.
Fizeram um filme
o Brasil
e as pessoas...
é muito hipócrita, ele ama.
Muito hipócrita.
Gay.
As pessoas amavam ele, obcecado. Inclusive
a
minha família, que é mega homofóbica.
Do gay, né?
É isso, porque ele é um alívio cômico.
Não, minha família amava. Minha família é mega homofóbica. Eles amavam. Gente, aí vê uma poque afeminada na rua...
Quer matar.
Trata mal, quer matar, quer agredir. Vai tomar no cu vocês aí, pô.
Tipo, a gente passei quando a gente tava gravando, uma semana antes... teve um evento lá onde eu trabalho, e aí essa pessoa, foram animadores, né, que eles contrataram pra gritar, né? E o principal ali, ele era gay. Então as pessoas ficavam, olha que maravilhoso.
Que engraçada,
mas
gay.
Eu, prestando atenção com o olhar
o
que
bobo
a gente
da
tem,
corte.
Ele era o bobo da corte, ele era o animador, ele tava ali.
Mano,
e as pessoas estavam rindo, mas era um riso de deboche. Ele ainda subiu numa cadeira, que ele ficou mais alto que todo mundo. Então as pessoas ficavam olhando pra ele, tipo, rindo. Mas eu tenho certeza que ele sabia que não era...
Cara, anos 90, com a média era zoar nordestino, preto, viado e pobre.
Foi engraçadão mesmo.
E agora quando é super-herói... Não pode.
Não pode.
Porque aí...
E eu vejo um padrão de pessoa muito específico nisso que o Thiago falou, de das gays que vivem muito no mundo hétero, então ela tem que ser a engraçada.
Isso aí, pra poder
caralho,
entrar.
Caralho, chaveirinho de hétero.
É, tipo, ai, eu amo gays, as mulheres que falam. Chaveirinho de hétero. Ai, eu amo gays, eu tenho até amigos que são, eles são muito engraçados.
Tem muita mulher hétero que adora ter seu amigo.
É, a mulher ai, viada, pode, né? Tipo,
ai, ai, aquele vídeo do Porta dos Fundos. Me mandaram esse vídeo e falaram, você, amiga, eu fiquei, vai tomar no seu cu. Quando faz essa porra dessa mulher.
Aquela gay que só fala de cabelo. E vive seca... Tudo bem, até apoio, mas.
Mano,
apoio,
vamos fazer o Picumã. Eu que acho. Close errado.
Eu acho interessante que eu vivo num ambiente homofóbico, né? Como eu já falei aqui. Uhum. E hoje eu convivo com algumas pessoas, eu tenho muito medo de falar, porque agora, como né, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão ouvindo, né? Então, enfim, mas essa pessoa específica não vai ouvir, não. É que eu tenho certeza que essa pessoa nunca podia imaginar. Que estivesse almoçando todo dia com um gay.
Caralho!
Que nojo, você é gay.
Só que...
Ai, meu Deus, eu estou contaminado.
A vida, ela tá o tempo todo tentando te mostrar e te dando oportunidades pra você ser uma pessoa melhor.
Exatamente.
Né?
Tá
e
mesmo.
Aí eu me sinto ali um laboratório pra essa pessoa. É, e ao mesmo tempo, eu digo, eu não sou o melhor gay pra estar com essa pessoa. Porque as pessoas entendem que o Thiago é um gay que é tolerável de conviver. Uhum. Porque não é afeminado, não fica dando pinta, não fica falando de homem na rua. Então, tipo assim, em alguns momentos, provavelmente, pra essa pessoa, ele tá caminhando com um hétero. Uhum. Entendeu? Até porque eu não vou comentar, passou um cara bonito na rua, não vou comentar com ele. Porra, olha que gostoso que passou na rua, não vou falar. Então, assim.
Ah, com as amigas hétero, tu pode falar.
O quê?
Comentar com as amigas hétero. Nossa, cara gostoso.
Não, então, com as amigas. É, com as amigas hétero, sim, mas com essas pessoas especificamente, não, porque. Ia ser uma afronta, né? Nossa, não. E ia ficar desconcertado, porque o que ia comentar depois de um comentário. Meu desse, né? Então, é muito interessante como você... como as pessoas vão camuflando e vão contando histórias e vão colocando tapa-olho, assim...
Cara, e você não consegue ser você mesmo.
E as imagens que as pessoas têm, tipo, as pessoas sexualizam muito relacionamentos homossexuais.
Muito.
Tipo, você fala que você é lésbica, você Nossa. Fala que é homem, a pessoa já imagina, tipo, você fudendo.
É.
Sabe?
É.
E, porque tipo, já tá ligado com perversão.
Isso,
com promiscuidade.
Tipo, sacanagem. Uma coisa horrível que minha mãe falava demais. Tipo, acho que foi a pior coisa que ela falou. Ela falou, tipo assim, você vai ser triste, tipo, você vai ficar sozinho. Você nunca vai ser feliz.
Eu escutei de um psiquiatra, tipo, você só vai se relacionar com pessoas problemáticas.
Aham, que bom!
Não, ela na cabeça dela, eu acho que ela, tipo, achava... Eu não sei se ela ainda acha isso, espero que não. Mas ela falava como se nada fosse duradouro. Uhum. Que é, tipo, tudo muito carnal e efêmero.
E rápido, né?
E tipo...
Gente, oi?
Não é de verdade, sabe?
Mas você sente que a sua... Você ajudou a sua mãe a evoluir? Em alguns aspectos?
Cara, a minha mãe, ela... Eu não esperava isso nem um pouco dela. Eu esperava do meu pai. Tinha, inclusive, medo da reação dele. Uhum. Só que a minha mãe, ela, tipo, ela é de esquerda, ela tipo, não votou no Bolsonaro, ela é total uhum. contra. Todo dia ela fala coisas horrorosas
a
dele.
A minha também é.
Tipo, ela é muito contra ele.
Minha mãe xinga ele.
Eu invejei toda vocês.
Inveja, e aí eu fiquei muito, inveja. Tipo...
Invejei muito.
Família super Bolsonaro.
A minha também. Caralho, que triste. Triste.
Eu fiquei surpreso com a reação dela. Porque eu sabia que ia ser um mar de rosas. Mas eu esperava que com o tempo fosse melhorar. E demorou muito pra... Ficar razoável, sabe? Uhum. Hoje em dia tá bem melhor, mas às vezes... Tipo, até hoje, tipo, essa semana, por exemplo, ela implica muito com heteronormatividade, sabe? Tipo, eu tenho uma... essa semana, eu fui de uma blusa muito rosa, tipo, uma blusinha rosa pra faculdade. Nossa, o que eu ouvi...
Mentira,
e o que ela debochou da minha cara. E eu fico, tipo assim, cara, eu acho que tem, tipo, 5 anos que ela já sabe que eu sou gay. Eu fico, tipo... Eu não quero
supera,
mais lidar com
né?
isso. Eu não sou obrigado a lidar com isso, sabe? Já tem tempo suficiente pra ter entendido.
É, as pessoas não entendem. Eu acabei saindo de um dos... A minha família tem vários grupos. Tipo, tem o grupo da família com...
No WhatsApp, que você diz?
WhatsApp,
Deus
é.
Me livre.
Eu saí do da minha, fiz mal barraco por causa
família
da...
do meu cunhado, a família X. Daí tem o grupo com núcleo menor. Aí compartilharam um meme homofóbico, assim. Era transarro de gays homens. E, cara, aquilo, na hora eu saí do grupo. E eu fui a maior educada, porque eles estavam zoando. Pessoa, não era pra mim. Eu, claro que é pra. Sabe? É. Tem que parar com isso. Tem que parar de fazer piada com isso.
Ah, tipo, ai, Andressa, não sabe levar na esportiva.
Gente, mas foi isso. Eu saí do grupo da minha família por uma parada dessa. Eles postaram um negócio de. Como se, tipo, gay fosse doutrinar a criança a ser viado. Uhum. E aí eu fiquei muito puta, mandei mó textão falando, cara, vocês postam uma merda dessa num grupo que tem eu, então vocês acham que eu sou uma doença, tipo, porque, sei lá, porque eu me relaciono com mulheres e eu sou uma doença, sou uma pessoa menos maneira pra vocês, sendo que vocês são a minha família, vocês são supostamente pessoas em quem eu devia confiar.
Sim, exatamente.
E vocês acham que eu tenho que achar isso maneiro, tipo, vocês fazem uma piada escrota dessa, uma ofensa dessa... Aí eles ficaram, ah, mas você tá muito sensível, não sei o quê. A gente te ama como você é. Eu falei, cara, não, vocês não me amam como, vocês, como eu sou. Gente, porque eu tenho. Vocês querem que eu esconda quem eu sou. E vocês não falam comigo.
Se a pessoa não
então vocês não me amam.
Não
vai
tem
se
acesso à informação. Ela é de um lugar bitoladinho, pequenininho. Só tem aquela vidinha de sempre. Beleza, dá pra você tentar contextualizar, abrir os olhos dela, vamos com paciência e tal. Mas, tipo, tem condições que você não faz
não
faz mais do que sua obrigação, sabe?
É, pra mim o pior é a pessoa ficar falando como se fosse mimimi, você ficar puto.
Isso,
da pessoa
absurdo.
Falando uma parada, fazendo uma piada agressiva, tipo assim, contra a sua vida, o seu direito de viver sem ser quem você é, que você não tá fazendo mal a ninguém, absolutamente ninguém. Sabe qual é? Aí tudo bem se eu tive um relacionamento com um cara hétero que foi super babaca comigo e me deixou traumatizada. Mas aí se eu fico com uma mulher que foi super de boa e tranquilo.
Isso.
Nossa, cara, que merda. Decepção da família. Vai tomar no cu.
O quão tóxico são essas pequenas coisas. Porque, tipo... pra você ser machista ou homofóbico, você não precisa necessariamente bater numa mulher, bater num gay na rua.
É, porque eles acham isso, né?
Mas essas piadinhas já estão incentivando esse discurso, já estão, tipo, dando voz e, tipo, alimentando toda a nossa sociedade é muito machista, já tá alimentando muito isso, sabe? Eles não percebem isso.
Eu tive uma passagem esquisita, por isso que eu não participo de grupo nenhum de família.
Tá certo.
A minha nem tem.
Só pra passar raiva.
Não, a minha tem. Eu não,
que inveja.
Não gosto nem de saber o que acontece lá. Mas, e eu tenho certeza que eles devem falar entre... Não no próprio grupo que minha mãe está, então minha mãe se sentiria ofendida com o que aconteceu. Eles devem falar, o Thiago não tá aqui porque é viado, né? Então, por isso que ele não tá aqui, até é bom que não esteja, enfim... Teve uma passagem que a minha mãe tirou um print e me mandou perguntando o que é isso que eles estão falando. Surgiu um assunto lá que uma tia achou que estava falando individualmente com alguém ou em outro grupo. Não sei se eles têm um outro grupo sem minha mãe, sei lá. Só para falar mal de mim. E aí lá ela fala, uma tia fala, não, porque o Thiago andava com aqueles garotos, aqueles viadinhos... Que era a galera que fazia o nome Critica.
Caralho.
Então, assim, eles ficam lá dentro do quarto, aqueles viadinhos lá com o Thiago, não sei o quê.
Fazendo meinha.
E aí, a minha mãe entrou e falou, não tô entendendo do que você tá falando. Por que você tá falando isso? Aí,
tá falando do meu filho por quê, caralho?
E nessa época, eu pegava carona com a minha prima, filha dessa tia.
Eita.
E ela veio chorando de lá do trabalho até em casa, me pedindo desculpas.
Caramba.
Que ela não queria me ofender, foi só uma forma de falar, que era velha.
Ah, foi só uma forma de falar.
Que era velha, não sei o quê. E aí eu falei, relaxa, olha só. Por isso que eu não participo do grupo de vocês. Por isso eu não interajo com vocês.
Exatamente.
Eles até interagem com o Caio e tudo, e com os namorados que eu já trouxe aqui e tudo mais. Não, eles tratam com educação, pelo menos, que é o que eu quero, só.
Eu
não falo educação com nenhum deles. Mesmo tendo todas as minhas opiniões sobre a vida que eles vivem, a forma como eles são, e eu não me misturo com eles, entendeu? Tem até pessoas que eu gostaria, porque eu tenho um carinho.
Eu sou
por
assim
mais que
com a minha
sejam
família.
Evangélicas, bolsominions, mas eu com essas pessoas eu consigo separar, porque eu tenho um carinho muito grande, né, por outra parte da família, mesmo tendo essas diferenças. E aí, assim, eles não têm a menor noção de que podem ofender, que podem ofender minha mãe, que tava ali no...
Tô nem aí.
E, cara, o quão ruim é você constantemente tá ouvindo isso, sabe?
É
diariamente.
Isso aí.
Eles acham que é...
E
porra,
como
a Mari
falou,
assim?
De pessoas que deveriam ser o seu alicerce, né?
Exato.
Que são a sua família, que, tipo, te viu criança, que te viu crescer. Então, tipo assim, por que a sua orientação sexual vai destruir toda aquela criança que um dia você amou?
Aí você pegou num ponto forte também, porque minha mãe, uma das desculpas é: eu não quero que você sofra violência.
Ah, minha mãe falava isso também.
Eu, cara, eu só, tô, uh-huh. eu só tô sofrendo violência de vocês.
Ah, é, eu falei pra minha mãe.
A violência começa de casa.
O mundo inteiro tá me tratando bem, eu tenho amigos que gostam de mim isso e eu não tô sendo aceita aqui dentro de casa. Sabe? Então. É. E eles adoram dizer isso. Não quero que você sofra violência em casa. Fora de casa.
Mas então. Não olha pra dentro de casa.
É. E o Crisálida traz muito isso da família, porque eu fiz essa coisa bem policialesca de ter vários suspeitos, uhum, e a maioria dos suspeitos são familiares dela.
Né? Isso é muito bom que você vai, eu falei, não é possível
gente,
essa pessoa, não é possível.
Tem a ver com a vida real também.
É, e aí, uma coisa que a detetive estranha e o leitor vai estranhar é que quando descobrem que ela descobre o corpo da Amélia. Ninguém tá muito aí, sabe? Eles não querem mexer no assunto.
É.
E aí, ler o livro é saber por que, que ninguém quer saber da Amélia, aí. Sabe? É por que, que a Amélia... Por que é melhor que a Amélia esteja morta?
E o desfecho...
E eles falam como se ela tivesse, tipo, ido viajar e foda-se, cagou pra todo mundo.
E o desfecho é muito a realidade. E é muito o que talvez a maioria gostaria de fazer por não aceitar. E de novo, como eu falo há 7 anos aqui... Não tem que aceitar nada, gente.
É,
não
foda-se. Ah, eu não aceito, foda-se.
Não é porque eu sou gay que eu vou pegar todos os meus boletos e vou te entregar. Eu sou gay, paga pra mim. Não!
Muito bom.
Não vou fazer isso. Sabe, eu não vou te pedir nada.
Cara,
eu...
é tipo o gosto estético, ou a profissão que você vai seguir. É uma escolha da pessoa. Não que a orientação sexual seja uma escolha, mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Mesmo que você não concorde, é a vida da pessoa. Você tem que respeitar. Não precisa ficar, tipo assim, ah, você tá todo cagado, tira isso da cara, ou, tipo, muda esse cabelo, ou tipo,
tá
ah, você ainda trabalha naquele lugar? Puta que pariu, hein? Já tá na hora de arrumar outra coisa.
Eu não sei onde foi que eu ouvi essa semana, uma pessoa falou assim, ai, se eu fosse negra e tivesse eu ia ter um cabelo bem black.
Tá bom, linda, eu quero ver se é fácil assim,
aí
se você acha que é fácil assim.
Aí eu falei, tá,
legal.
Mas... Ah, não, porque olha ali o cabelo daquela mulher.
Ah, ela lisa o cabelo. Foda-se, ela faz o que ela quiser,
não,
o cabelo
era
dela.
Uma negra com cabelo... Era um cabelo black, só que não era um black como ela queria que ter. Que, se,
fosse, uh-huh.
que era aquele grandão e tal. Não, era um
que,
cabelo...
Aquele que é bem caro de fazer.
Isso! É. Mas
não,
é
a pessoa
de
acha
novo.
Que é tipo, a galera passa por transição capilar, é mó rolê.
É. Não, mas
porque,
é de novo, tipo, aquele negócio de, tipo... É, de repente, o negro com cabelo black, pra aquela pessoa, é... um estereótipo que ela entende que tem que ser assim.
É o negro aceitável.
Um padrão,
é, agora virou um negro aceitável.
É o mínimo que o negro pode
criar
ter.
Um padrão dentro da minha vida.
Pelo amor de Deus,
assim
só cale a boca.
Fica até mais ajeitadinho.
É.
Pelo amor de Deus, apenas cale sua boca.
E eu
2019.
Igual a mulher que falou, tipo, estavam falando mal da Thaís Araújo uma vez, comentaram na foto
quem
de perfil dela no Facebook.
Gente, quem fala mal
chamando
da
ela de
Araújo.
Preta, que sei lá o quê, macaca, sei lá o quê. Aí alguém comentou assim, gente, mas a Thaís Araújo é tão bonita que nem parece negra.
Mentira!
Não, tipo assim, a pessoa achou que ia melhorar.
Achou que ia melhorar.
Sim. Em terra.
Você vê aquela, o Neymar falou, ah, não, foi o Ronaldinho, né? Ah, eu que não sou negro. Se passasse por isso.
Olha.
Eu amo quando a pessoa é negra e fica falando que não é negra.
Não é negra.
E todo mundo, cara,
ah,
você
eu sou
é negro.
Né?
É, tia, eu estudava com um moleque que era assim, ele era negro e ele ficava. Aí a gente, ah, não, porque. Não sei em que ocasião a gente falou sobre, tipo, negros. E a gente falou, ah, e você, não sei o que lá. E ele, tipo, o quê? Eu não sou negro, eu sou moreno. Eu fiquei assim. Fala lá pro IBGE que você é moreno, então. Cara, tipo, a sociedade te lê
responde
como negro,
lá.
Cara. Beleza se você não se entende como negro, mas se a sociedade te lê assim, você vai sofrer
racismo.
Mas o bagulho do IBGE, tem muita gente
isso.
que é contra com a terminologia de pardo
verdade,
por causa disso.
É.
Que a pessoa não se assume negra, mas ela também não é branca. Ela não pode botar branca que não
vai
colar.
Mas é complexo, o Brasil é muito miscigenado.
É,
eu não
pardo,
bem, eu não
na
tenho
real,
local de fala. Não.
Seria uma pessoa que... É porque é muito aquele bagulho de, tipo, de se... A gente não tem local de fala, não tem ninguém negro aqui.
É.
Mas,
aí,
tipo...
ó, não me critica, a gente tem que arrumar um integrante.
Já te vemos, já te vemos. Ana Monsores, um beijo pra ela.
Mas eu acho que é muito isso de você se auto-intitular, né? Você se auto-afirmar. É auto-afirmativo.
É.
Você tem que se entender como negro ou como pardo. É contigo.
É verdade, é verdade.
E
não,
também,
essa
é
a questão desse menino.
E por isso a importância também de cada vez mais representatividade.
É isso.
Na literatura, nas HQs, tudo mais. O novo Homem-Aranha é negro.
Uhum. É.
Sabe, tem muita gente que implica com isso. Por que que vai implicar? O Peter
Ariel.
Parker ficou velho.
É, porque a galera...
E agora o próximo é negro. Que massa, né?
Esses filmes
ninguém
não
estão
fazendo
mais
sucesso lá no sul.
Pantera
Negra.
Não, a negra,
galera fica pistola, né? Ai, fulano, agora vão fazer Ariel negra. Caralho, foda-se, é uma sereia, ela não existe.
Eu adoro que o pessoal fica, ah, pronto, agora até Ariel tem que ser preta. Tudo agora é militância.
Tem mesmo.
Aí, agora, é isso mesmo. Sou super fã da J.K. Rowling, né? Que
quando a peça
do Harry Potter foi estrear, a Hermione era negra. E todo mundo, que isso, meu Deus, que absurdo. E a própria J.K. Rowling, eu nunca falei que ela era branca.
Uhum. É verdade.
Ah, mas falou do cabelo.
Cabelo crespo.
Gente, é verdade.
E a galera se revolta com isso, sabe?
Não. Mas a J.K. Rowling também tá dando umas muito engraçadas, né? Porque acabou Harry Potter, acabou tudo. Dumbledore é gay, galera.
Mas voltou atrás com isso.
Voltou?
É, porque ela tá fazendo os filmes, né? Com a história do Dumbledore. E o Dumbledore, a princípio, seria apaixonado pelo antagonista dos filmes agora. E não vai mais ser isso.
E não vai ser.
A produtora deve ter cortado essa...
Ai, gente.
Pelo menos que não meta uma mina pra ele se apaixonar.
Que não tenha relacionamento com ninguém.
Sinceramente.
Ele é sexy.
Vai no final do primeiro filme da Pedra Filosofal e vê como o Dumbledore aplaude quando é a Taça das Copas. Ele pega a mãozinha e bate em cima dela assim. Não tem como aquele homem ser hétero.
Tava tudo escrito nas
estrelas. Clinhos Meia Lua, pelo amor de Deus.
Mas é isso aí, Clinhos Meia Lua.
Você tá escrevendo mais um livro, né? Tá em processo.
Tô no processo.
Mas tá avançado, tá muito no início.
Nos meus caderninhos tá todo pronto já.
Ah, é?
Agora, mas eu tô no processo de escrita, agora vai... Espero finalizá-lo em janeiro, fevereiro.
Mas é um outro policial? Outro filme policial?
Não, vai ser um thriller. Uhum. Mas não vai ter essa parte investigativa, vai ser todo em primeira pessoa, vai ser um psiquiatra, vai ser no Sul também.
Atento.
Tem bastante material, né, no Sul. Pra...
Tem. Porto Alegre me deu bastante material. E é isso. Dessa vez eu vou tentar lançar o audiobook junto com o livro físico.
Você pensa em fazer alguma história de um psicopata médico que rouba os cadáveres, algo do tipo, assim, bem
não,
louco.
Não, mas ele é um psiquiatra bem cínico, assim. Uns psiquiatras que eu andei conhecendo.
Entendo.
Problemáticos, usuário de drogas.
Muito bom, muito bom. Bom, vamos para dicas? Vocês têm dica? Eu tenho dica.
Dica?
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 Dica? Ah, eu acho que eu tenho uma dica.
Eu também. Minha dica é jogar Mario Kart no celular.
Garoto! Sacanagem.
Você que gosta de jogo, como eu gosto de jogo. Você não. Baixa, por favor. Não ganho nada na Nintendo. Mas você pode baixar Mario Kart. Não roda em todos os aparelhos, infelizmente, né? Porque tem uns gráficozinhos lá, é bem legal. E é bem interessante, você fica meio viciadinho em jogar Mario Kart para celular. Você que é lá dos anos 80, 90, tem todas as pistas de todas as temporadas de Mario Kart. E você, obviamente, pode... É de graça, mas tem coisas que você pode pagar dentro do jogo... Mas, inclusive, tá um sucesso, o maior sucesso da Nintendo pra smartphone.
Mais que Pokémon GO.
Mais que Pokémon GO. Caramba. E eles não esperavam isso, entendeu? Porque o Pokémon GO, eu joguei. Assim, pra rua, tinha que andar. Esse você joga em qualquer lugar. Uhum. Teve o boom do Pokémon, obviamente. Mas esse, eles mesmos estão, assim, assustados com o sucesso de Mario Kart.
A Nintendo não aguenta mais ganhar dinheiro.
Mas Mario Kart sempre foi um sucesso.
Pois é.
É óbvio que se botar no celular vai ser um sucesso.
Eu baixei na hora, assim, que falou, saiu. Eu falei, claro, já está aqui no meu celular.
Acho que é a única empresa que não teve furo. No...
uma outra dica super rápida. O Francisco já falou desse filme aqui. E eu assisti, e ele me causou um impacto muito grande. E mesmo que o Francisco já tenha falado, eu vou falar que é o Midsommar. O mal não espera a noite. Uhum. As festividades vão começar. É extraordinário. Meu diretor de Hereditário, Ari Aster. E assistam, porque é um soco no estômago. Você vai sair meio esquisito depois de você acabar de ver o filme.
Eu tenho duas dicas musicais.
Oba!
Musicais. Já tem um mês que saiu, por volta de um mês, o álbum do Davi, que era integrante da banda O. O nome do álbum é Ritual. Saiu no final de setembro.
Que foi, então?
Por quê? Não. E além disso, tem a Pabllo Vittar, ela lançou um programa de podcast, mas não é podcast. Ela lançou as músicas antigas dela. Mas aí, por causa dos direitos autorais, ela lançou como um podcast.
Como assim? Por quê?
Porque, tipo assim, ela lançou aquelas músicas antigas dela, tipo Meu Anjo, Todo Dia, Highlight, No Chão, Minage, Open Bar. E, tipo, essas músicas antigas, tipo Amante, Open Bar, era como se fosse uma regravação de músicas estrangeiras, né? Tipo, Open Bar é aquela música da Mu.
Tá, ok.
Que aí ela regravou, Liron, da Mu. Então, tipo, eu acho que pra não ter questões de direitos autorais incluídas, se ela lançasse como música, ela lançou como podcast. É, ela não pode ganhar dinheiro.
Entendi.
Mas ela disponibilizou pra gente ouvir. Eu não sei se, em quais plataformas estão, mas eu sei que tem no Spotify, porque é a que eu uso.
Tá.
Mas é só você procurar Pablo Vittar na aba de podcasts. E aí tem até, tipo, Todo Dia, por exemplo, deu aquela treta lá com o Rico da Lasagne. Que é... que ele pediu os direitos autorais, ela teve que tirar a música dos streams.
Nossa!
Aí ela lançou agora, tipo, foda-se, sabe? O pessoal ficou tipo, meu Deus, agora tem todas as músicas dela. Tipo, acho que até as que faltavam.
Tem
eu
dica?
Tenho duas dicas bem militudas, vou tentar ser rápido. É, tem no YouTube um documentário feito com uma câmera de celular maravilhoso.
Adoro.
Que é só uma, a experiência de umas gays. Aí é até bem engraçado, o nome é Bichas, o documentário. E eles contam sobre o processo deles, de, basicamente o que a gente falou aqui hoje, de aceitação, de como foi pra família. Só que não tem mulheres, mas aí eu acho até engraçado porque eu vi o autor do filme falando. Aí ele falou... Eu sou bicha gay homem, eu não tenho como falar por ela, sabe? Ele falou, eu fiz esse documentário com R$15, façam vocês também, sabe? Falem. Ah, eu achei engraçado.
Está na Netflix?
Não, tá no YouTube.
YouTube.
E é só assim, as gays que ele conhecia e ele chamou, e todas elas têm um discurso muito profundo. Até as que são mais simples assim, elas falam coisas que te chocam.
Qual é o nome da série?
É Bichas do Documentário.
Adorei isso que você falou. Eu acho que cada um tem que lutar a sua luta.
É.
Sabe? Eu acho que as lésbicas têm que falar pelas lésbicas, os gays. Eu não suporto gente que adota a briga dos outros, sabe?
Como se fosse uma coisa só, né?
Minha segunda dica milituda é um negócio que já é velho. Eu fui ver essa semana porque, não sei, na época que saiu eu me perdi. Mas tá na Netflix, é um documentário da Laertes, que tem uma discussão muito legal sobre gênero,
é excelente.
Sobre corpo e sobre aceitação, independente da idade.
A transformação dele é muito boa.
A Laertes transformou muito, já com quantos anos?
Idoso, né?
Ai, tem até um filme, vou até procurar aqui.
Você tem dica, Mari?
Não, mas agora eu vou falar desse filme, que eu vou tentar descobrir agora o nome.
Andressa, tem alguma dica?
Então, Crisálida.
Crisálida.
Leão.
Onde que a pessoa pode comprar? Tá disponível onde?
No site da 8,5, www.8,5.com.br/... Aí vai estar lá, Transversal, Crisálida. Pode me seguir lá no Instagram e falar comigo por direct, que... aí compra direto comigo.
Qual é o seu Instagram?
Ai, é difícil. É underline Andy. A-N-D-I.
Tá.
Tavazinski.
Gente, então.
Só letra, Tavazinski.
Já começa com o underline, é isso?
É arroba Andy. Tá, A-N-D-I. T-A-B-A-C-Z-I-N-S-K-I.
A gente vai colocar no site. Estará no site, gente. Só você clicar no nome dela no site, que já leva pro Instagram, tá?
Aí segue lá também o Carreira Literária, que a gente faz bastante vídeo pra... sobre literatura e escrita criativa.
Tá em alguma livraria física?
Tá na Travessa.
Tá.
Travessa. Arrasou, eu amo a Travessa. O filme eu descobri aqui é Lawrence Anyways, que é do Xavier Dolan, que é um filme também sobre um casal que, tipo, um homem e uma mulher, né? Casal hétero. E, tipo, que... o marido, entre aspas, né, se assume como mulher, e aí é todo um processo, assim, entre eles e tal, do casal. E aí eu lembrei disso, por causa da Laerte e tal.
Eles continuam um casal, spoiler.
É, não, na real não sei, porque eu não terminei de ver o filme, mas eu comecei.
Tem uns casais,
mas eu acho,
continuam
não sei,
juntos,
é toda,
né,
uma crise. Da... que nem o Garota Dinamarquesa também.
Também,
tipo,
excelente.
Nessa pegada, excelente,
também gosto. Muito bem, então as dicas dadas, vamos agora falar de cinema, vamos chamar Francisco Carboni, que vai conversar com a gente agora sobre as estreias que chegam amanhã nos cinemas de todo o Brasil.
Dicas de cinema com Francisco Carboni.
Oi, meninos do Não Me Critica. Olá, ouvintes maravilhosos desse podcast que eu amo, que faz parte da minha vida, vocês sabem, né? Então, a dica para cinema desse fim de semana é uma dica tripla, né? E, por coincidência ou não, são três filmes que são três pré-selecionados ao Oscar de Filme Internacional desse ano. É, olha que incrível esses três filmes estarem juntos, né? O primeiro deles é o nosso maravilhoso A Vida Invisível, filme dirigido pelo Karim Ainu, protagonizado por Carol Duarte, Julia Stockler e com a participação extraordinária de Fernanda Montenegro. Olha, eu vou dizer pra vocês que a gente tem bastante chances de concorrer, hein? Tá um luxo, filmaço que ganhou Acertar Regar no Festival de Cannes esse ano. Outro filme que estava competindo com A Vida Invisível e que é o candidato da Argélia ao Oscar de Filme Internacional é o Papicha. O filme está estreando esse fim de semana. É uma produção com um viés super feminista. Uma produção linda, um filme muito, muito bonito mesmo e que deu o que falar no Festival de Cannes desse ano. A Argélia está super confiante com essa indicação, hein? Então acho que vale a pena conferir. E o último filme candidato ao Oscar é o pré-selecionado, né? Não candidato ainda ao Oscar de Melhor Filme Internacional, é o candidato da Argentina, A Odisseia dos Tontos, filme protagonizado pelo grande, maior ator argentino contemporâneo, Ricardo Darín, e seu filho, Tino Darín. Exatamente, o filme é a maior bilheteria da Argentina em 2019, foi escolhido pela Argentina e vários amigos meus que moram na Argentina já viram e falaram que o filme de fato é excelente, é muito bom. Uma comédia com um tom meio, com um pouco de suspense, umas reviravoltas excelentes. Ou seja, acho que vale a pena a gente pular nos cinemas esse fim de semana, né? Que tá cheio de coisa boa, olha como vocês podem ver. Enfim, é isso, são três dicas maravilhosas essa semana. Espero que vocês curtam, contem pra gente depois o que vocês acharam, tá? E quem quiser saber mais um pouquinho de cinema, vai lá no meu canal, no Cine Franco, que eu tô falando sobre esses filmes e muitos outros, tá bem? Beijo grande, até semana que vem.
Muito bem, esse foi Francisco Carboni com mais uma dica de cinema. Semana que vem tem mais. É isso, gente. Mais uma edição do Nome Critica. Não podemos
mais
esquecer que nós teremos sorteio para os nossos ouvintes.
Você aí que está ouvindo.
Estou com ele em mãos.
Vai estar na sua mão.
O físico. E você autografa pro ouvinte? Claro. Pra quem ganhar, então vai.
Ouvinte Não Me Critica, beijo.
Isso, vai autografado. Não, é. Vai autografado pra você. Crisálida de Andressa
Tabazinski.
É isso.
Tá? Ele então, parece difícil, mas essa não é o C.
É isso, eu fico aqui tentando falar o C. Tabazinski, pronto. É, você vai, como ganhar o livro? Você vai entrar no nosso Instagram, @nãomecritica, e vai seguir a regrinha que tem lá, que você que já participou dos outros sorteios, sabe como vai acontecer. Então, arroba...
Já sorteamos dois livros.
Exatamente, @nãomecritica, tá bom? Segue lá. Estamos também no Facebook, facebook.com/nãomecritica, no Twitter, @nãomecritica. Você pode conversar com a gente no Telegram, @nãomecritica.
Se você não conseguir procurar pelo @, no link, na bio do Instagram tem o link lá que
Boa.
A gente disponibilizou.
Então, se você tem o aplicativo Telegram, só clicar que a gente já abre. É. E aí você conversa com a gente, enfim, interage.
E se você ouve a gente pelo Deezer ou pelo Spotify, é importante clicar no botão de seguir,
Isso.
que ele te avisa quando tem um episódio novo.
Boa, excelente. Eu quero mandar um beijo aqui para o Thiago Camargo lá no nosso Instagram, e ele comenta lá, deixou até um recado aqui pra Mari, dizendo pra ela que o Tamagotchi branco com bebê de verdade é real.
Viu, porra, caralho?
Eu vivi pra ver isso acontecer.
Obrigada, amor, eu não sou maluca.
Vocês estavam viajando, você e ele.
Passei
gente,
minha...
eu não sou maluca, foi o único que eu tive.
Passei
eu acho
minha
que eu tive
infância
um
toda achando que fui o único a ter esse Tamagotchi.
Cara, era um bebê, não era um dragão, não era um
Não, e
nada,
até agora
um
ainda tô no... eu ainda tô no mistério do que acontece quando o Tamagotchi tem um filho, o pai dele morre. Eu não sei.
Eu não
Ele
sei,
vai embora, vai trabalhar.
Você pode ouvir.
Foi comprar cigarro e nunca mais voltou.
É, no nosso programa lá sobre brinquedos da nossa infância, que foi especial lá pro Dia das Crianças, onde nós falamos sobre os nossos brinquedinhos.
Ou são.
Tá bom. É
não
isso.
São brinquedinhos sexuais.
É, não são. Não são. Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo que
Posso
interage com a gente.
Só
por favor,
adorei.
Claro.
Obrigado, Andressa.
É isso.
Obrigado você
Gostei muito do convite. Primeiro podcast que eu participo, achei Olha. Muito legal.
É muito muito legal, né? Também muito quando legal. Eu participei.
Divulga a gente.
Convidada, né?
Eu Maria, gente, eu participar. Amei.
Divulga a gente também, por Divulga favor. Super, claro. A gente precisa. Um beijo para a galera da Transversal. Agora Sim. a gente pode mandar um beijo mais ainda endereçado. É. Né?
Um beijo, então, Transversal.
A gente... carreira literária Flávia, pro também.
Juan. Pro Flávia, Juan, Jefferson também, que esteve aqui Sim. com o livro dele. E que venham mais escritores conversar com a gente aqui no Nome Critica.
Vamos mandar todos.
Espaço super aberto.
Você que ficou curioso, tem os episódios lá do Querido Ex e do Relicário da Maldade.
Exatamente.
O do Querido Ex tá muito legal, né? O
Juan é sensacional.
Gente, esse episódio é muito... É, é que eu muito não participei bom. De nenhum dos dois, porque eu sou furona.
É, pois é.
E aí mas... eu fiquei ouvindo e, nossa, foi muito maravilhoso.
O Juan tem que aparecer mais.
Eu também, eu sempre chamo. Mas tá cheio de coisa,
Juan,
né?
É, Juan, cadê você, Juan?
É, exatamente.
Tá trabalhando pra gente.
Beijo, Andressa. Obrigado por ter vindo aqui na Zona Sul
obrigada,
do Rio.
Ah, muito obrigada, foi
maravilhoso. Na Zona Sul, Carioca. Tá lindo. Tá lindo.
É, aqui no nosso lindo estúdio.
A capa parece a capa do filme de Clímax.
Nossa.
Me lembra.
Que ref.
Eu adoro essa capa.
É linda mesmo. É isso, gente. Um beijão. Semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Não Me Critica. Beijo! Vou eu ter que sincronizar. É, tem um episódio que eu sincronizo.
Tem um aí que ficou direitinho.
É, ficou. Vou fazer de novo. Beijo!